Em nome de Deus, havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, que faça a leitura da pauta da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 034/2015 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h28 do dia 9 de setembro de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente, Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário, Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário, Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita, Domingos Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, José Aparecido Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, 8 de 9 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao presidente, número 244/2015, do prefeito municipal, encaminhando para apreciação e votação em sessão extraordinária os projetos de lei número 029 e 030/2015. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 052, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre as ações de responsabilização dos alunos por atos de vandalismo em patrimônio escolar e destruição de mobiliário escolar nas escolas municipais e estaduais no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por unanimidade as indicações 517/2015, vereador Miquita, 526 e 527, do vereador Domingos Filho, 521, do vereador Castro, 507, 508, 509, 510, 511, 512, do vereador Santiago. A moção de congratulação número 018/2015, do vereador Nélio Marques, a ser consignada ao senhor Luiz Antônio Domingues Guimarães, secretário de Negócios Jurídicos do município de Formosa, foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Domingos Filho, Mundim e SD Caetano. Tema livre, não houve. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação foram lidos e votados na sessão do dia 8 de setembro, portanto, consideram-se aprovados por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Miquita e Wener Patrick. E uma abstenção, vereador Santiago. Os seguintes projetos. Projetos de decreto legislativo. Título de cidadão formosense. PDL 003 e 004, de autoria do vereador Antônio Faleiro. PDL 09, 010, 011, 012, 013, 014/2015, do vereador Miquita. PDL 015, 016, 017, do vereador Domingos Filho. PDL 021, 22, 23 e 24, do vereador Mundim. PDL 027, 028, 029, 030 e 031/2015, do vereador Emílio do Raio X. PDL 033, 034, 035, do vereador Didi do Bonito. PDL 039, 040, 041, 042 e 043, do vereador Gustavo Marques. PDL 045, 046, 047, 048, 049, do vereador Jeremias. PDL 007, 008, 051, 052, 053, do vereador Castro. PDL 057, 058, 059, do vereador professor Jorge. PDL 067, 068, do vereador Zequinha Leiloeiro. PDL 069, 070, 071, 072 e 073, do vereador Jurandir. PDL 075, 076, 077, 078, 079, 080, do vereador Miguel Rubens Macarrão. PDL 081, 082 e 083, do vereador SD Caetano. PDL 087, 088, do vereador Nélio Marques. PDL 01, 02, 093, 094 e 095, do vereador Wener Patrick. Comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 018, 019 e 020, do vereador Domingos Filho. PDL 025 e 026, do vereador Mundim. PDL 032, do vereador Emílio do Real X. PDL 036, 037 e 038, do vereador Didido Bonito. PDL 044, do vereador Gustavo Marques. PDL 050/2015, do vereador Jeremias. PDL 054, 055 e 056, 2015, do vereador Castro. PDL 060, 061, 062/2015, do vereador Jorge. PDL 063, 064, 065, 066, do vereador Zequinha Leiloeiro. PDL 074/2015, do vereador Jurandir. PDL 084, 085, 086/2015, do vereador Soldado Caetano. PDL 089, 090, 091, 092/2015, do vereador Nélio Marques. E PDL 096/2015, do vereador Wene Patrick. Projeto de resolução. Projeto de resolução PR 012/2015, do vereador Santiago, que acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/2008, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi rejeitado por 13 votos contrários e 3 favoráveis, vereadores Domingos Filho, Gustavo Marques e Santiago. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo, PL 027/2015, que autoriza alienação por permuta de imóvel, que especifica e dá outras providências. Foi retirado a pedido do vereador Nélio Marques. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 051, de autoria do vereador Didido Bonito, que cria o programa Esporte na Comunidade para Crianças, Adolescentes e Jovens, no município de Formosa e distritos do Bezerra, JK e Santa Rosa, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. PL 044/2015, do vereador Santiago, que revoga o inciso 14º do artigo 114 da Lei Complementar número 001, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas do município de Formosa e dá outras providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 contrários, vereadores, professor Jorge e Soldado Caetano. IPL 046/2015, também do vereador Santiago, que institui a Semana Municipal da Bicicleta no município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O PL 045/2015, dos vereadores Santiago, Castro, Jeremias e Gustavo Marques, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da Feira Tradicional, recebeu um pedido de vista do vereador Emílio do Raio X, o qual foi aceito por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Domingos Filho. Explicação pessoal, não houve. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas 034/2015, CD e DVD. Em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 38 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de setembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, ata aprovada. Quero consultar o nosso plenário. Quero consultar o nosso plenário sobre uma solicitação, um requerimento para uso da nossa tribuna livre. O nosso regimento prevê o uso da tribuna livre nas duas primeiras sessões do mês, de forma regular. e excepcionalmente em outra sessão. Isso com aquiescência e aprovação do nosso plenário.
Senhor Gostaria... presidente...
Pois não, vereador.
Ainda tá, primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Primeira questão que nós temos que levantar aqui, senhor presidente, é a quebra do protocolo. Eu, da minha parte, não tem problema nenhum. Acho que em todo e qualquer momento o cidadão tem que ter vez e voz. A única questão que eu gostaria de colocar em discussão com os demais vereadores é a questão do tempo que cada vereador, porventura, for falar em relação ao assunto levantado na tribuna livre, seja limitado no máximo em 3 minutos, uma vez que a nossa pauta é bastante extensa, senhor presidente.
Eu ainda faria um outro alerta, vereador, obrigado por sua interferência, e não, se for manifestar na manifestação da tribuna livre, não debater o mérito do projeto que ele vai estar lá na pauta no momento
senhor
devido.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu ainda, colaborando com o vereador Santiago, eu acho que, autorizando o senhor a utilizar a tribuna, que não tenhamos discussão sobre a tribuna, que eu acho que vai ter muita discussão sobre o projeto, né, que ele vai falar sobre o projeto que está em pauta. Então, deixaremos para discutir no projeto, porque senão vai ficar...
O projeto no momento devido, da
isso.
pauta.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu acho que na medida em que abre possibilidade dos vereadores intervirem de alguma maneira, não tem como não abordar o mérito. Não, impossível. Até porque é o contexto do assunto. Agora, o que eu sugiro da minha parte, só para complementar, que seja limitado em 2 minutos por vereador, ponto, 3 minutos por vereador, máximo.
Se abordar, a gente limita no tempo sugerido.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Caetano.
Vossa Excelência está vendo que realmente está bem complicada a questão da pauta. A gente sabendo que não tem, na verdade, a previsão regimental para este momento. Então, é o seguinte, se for realmente aprovado pelos nobres vereadores, que não haja manifestação de nenhum vereador e que o tempo dele seja somente 5 minutos. Entendeu por quê? Porque lá na discussão do projeto, tudo que você vai falar vai ser discutido. Não há necessidade da gente fazer nenhum questionamento ao pronunciamento dele. Acho que, no máximo, eu acho que assim é mais pertinente e é mais coerente para todos os trabalhos nossos aqui. Essa é a minha opinião, né?
Fica a indicação também do vereador S.D. Caetano. Então, conforme previsão regimental, consulto palavras
senhor,
aqui, vereador
aqui. Eu quero aqui registrar meu atraso sobre a sessão, porque eu estava com uma paciente lá na policlínica e aqui eu estou...
Está justificado, vereador Zequinha. Todos sabem do seu comprometimento com esta casa. Conforme previsão regimental, consulta ao plenário sobre utilização da tribuna livre no dia de hoje pelo senhor Rafael Corino Alves. Se há objeção no uso da tribuna. Vereador Santiago.
Só para deixar bem claro, senhor presidente, a tribuna livre, ela vai ser... A regra é 10 minutos. Ela vai ser os 10 minutos ou vai ser 5 minutos? Os vereadores vão intervir ou não vão intervir? Essas são questões que eu gostaria que o senhor colocasse...
Vereador, eu peço a cada vereador que use o seu bom senso, mas oportunizar. Se o vereador se manifestar em se manifestar, eu não posso impedir, acho que não devo impedir. Até pelo uso da democracia. Mas nós teremos bom senso, né, o projeto está em pauta, no momento devido será debatido o mérito. Né, então, eu quero crer no bom senso de cada vereador aqui. E o tempo será de 5 minutos para a explanação do orador. Então, consultando ao plenário sobre a concessão da tribuna livre ao senhor Rafael Corino Alves. Não havendo objeção, tribuna livre aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Requerimento, tribuna livre. Eu, Rafael Corino Alves, brasileiro, portador do RG 263-60955, SSPDF e CPF 016-070-561-43, residente em Formosa, Goiás, venho requerer ao presidente da Câmara Municipal de Formosa o uso da tribuna livre dessa Casa de Leis na sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2015, abordando o assunto horário de funcionamento de farmácias e drogarias. Nesses termos, peço deferimento, Formosa, 9 de setembro de 2015. Respeitosamente, Rafael Corino Alves.
Só para que nossos assistentes compreendam, Tribuna Livre é um espaço reservado dentro do protocolo da nossa sessão para que qualquer cidadão possa se manifestar sobre qualquer assunto. Esta casa é uma casa democrática e tem respeitado esse direito democrático de manifestação. Quero então passar ao senhor Rafael, concedendo-lhe os 5 minutos. Algo mais a gente pode dar um prazo de conclusão, tá certo? Estaremos atentos a ouvi-lo. Com a palavra, o senhor Rafael Corino Alves.
Boa noite, senhor presidente. Gostaria de, primeiramente, agradecer a palavra concedida pelos senhores. Não vou me delongar muito aqui nos cumprimentos em razão dos 5 minutos. Agradecer ao vereador Santiago pela proposição do projeto e gostaria de agradecer aos vereadores que se manifestaram positivamente em relação à nossa demanda e pedir à tribuna hoje, especialmente para rebater a argumentação dos vereadores que votaram contra, especialmente o Solar Caetano. Eu entendo, vereador, e concordo com sua preocupação que foi externada ontem, que é com a comunidade formosense, pensando no atendimento à comunidade, ao melhor atendimento à comunidade que o senhor votou contra. Exatamente por isso que eu estou aqui defendendo o projeto, no sentido de que o senhor externou ontem que gostaria que o atendimento fosse 24 horas em todas as drogarias. E realmente, seria no mundo ideal, seria isso que a gente gostaria. O nosso compromisso, por mais que sejamos empresas, é com a saúde pública de Formosa. Uma drogaria, uma farmácia, antes de qualquer coisa, é um posto avançado de saúde. E então, essa demanda, por mais que vise o nosso sustento também, ela visa ao atendimento da comunidade. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós permitimos que as drogarias funcionem no horário que quiserem, as demais drogarias não terão mais a obrigação de funcionar. Igual hoje, nós temos 10 drogarias espalhadas pela cidade, lá no bairro do pobre, no bairro do rico, atendendo a comunidade 24 horas por dia. A partir do momento que o horário de funcionamento for livre, nós vamos acontecer, eu vou dar um exemplo prático para o senhor. A drogaria da rodoviária tem uma legislação federal que permite que em portos, aeroportos, rodoviárias, as drogarias funcionem 24 horas por dia. Então, o horário dela é livre. Só que, infelizmente, a grande maioria das nossas drogarias são microempresas, empresas familiares, e nós não temos condições de arcar com o custo de funcionamento 24 horas, o custo trabalhista de arcar com esse funcionamento. Então, o que acontece? Lá, e é o que vai acontecer com as demais drogarias, caso esse horário fique livre, no lugar de ter 10 drogarias abertas, vão ter drogarias todas abertas até as 21 horas, 22 horas, que é o horário que tem movimento, e, a partir desse momento, a pessoa que estiver lá na comunidade precisando da drogaria 24 horas vai ter que vir até o centro, em detrimento de uma única drogaria. Então, eu entendo a preocupação que é com a comunidade, ao atendimento à comunidade, mas a proposta da Associação de Donos de Drogarias é exatamente atender da melhor forma que a gente conseguiu encontrar a comunidade de Formosa, garantindo o atendimento 24 horas nas mais variadas regiões da cidade. A gente, na organização da tabela de plantão, espalha o atendimento por toda a cidade, da melhor forma possível. Basicamente, eu não vou me delongar muito, entendo que a pauta está muito comprida hoje, não estou aqui para atrapalhar os senhores. Agradecer mais uma vez os vereadores que se posicionaram favoravelmente à nossa demanda. Agradecer ao presidente da casa pela concessão da palavra.
Eu que agradeço. O senhor Rafael usou 3 minutos e 30 segundos. Tem algum vereador que queira manifestar? Não havendo manifestação, senhor Rafael, seja sempre bem-vindo em nossas sessões. Obrigado por seus esclarecimentos e pode permanecer no plenário à vontade. Quero solicitar ao nosso secretário, já lendo a nossa pauta.
Requerimento.
Solicito ao nosso secretário leitura da pauta da sessão ordinária deste dia 10 do 9.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 10 do 9 de 2015. Expediente. Matérias lidas no plenário. Requerimento números 24/2015, Formosa, 10 de agosto de 2015. Ao senhor Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, senhores vereadores, solicito a Vossa Excelência, após ouvido o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requerer a senhora Argentina Martins da Silva, perdão, secretária de Educação do município, solicitando-lhe que os ônibus escolares adequem sua rota aos horários de funcionamento das escolas estaduais de Formosa. Respeitosamente, Wener Patrick, vereador. Justificativa. Os ônibus estão chegando em horários atrasados e estão prejudicando os alunos. Gostaríamos que o serviço de transporte se adequasse aos horários estabelecidos para as escolas estaduais de Formosa. Resposta. Ofício número 786, Secretaria Municipal de Educação e Administração, 2015. Sua Excelência, senhor Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara dos Vereadores de Formosa. Com cópia para o senhor vereador Wener Patrick de Souza. Assunto: linhas de transporte escolar. Referente ao ofício 58/2015, Câmara Municipal de Formosa. Excelentíssimo senhor presidente, com nossas cordiais homenagens, reportamos-nos ao ofício supra-referenciado, que trata de requerimento apresentado pelo ilustre vereador, senhor Wener Patrick, com teor relativo às questões de atraso nas linhas de transporte escolar que atendem alunos da rede estadual. Ante o exposto, informamos que, desde o mês de março de 2015, esta secretaria tem tomado diversas medidas para sanar os problemas que afetam as linhas escolares do nosso município. A esse propósito, temos percorrido cada rota de transporte, a fim de conhecer os trajetos e dimensionar a melhor forma de atendimento. Além disso, temos estabelecido diálogo com a Cooperativa de Transportadores e com a comunidade para identificação in loco das questões que provocam atraso. Inclusive, iniciaremos um trabalho de identificação de endereços de alunos com a finalidade de propor uma melhor alocação dos mesmos entre as opções de escolas disponíveis para que os trajetos sejam ainda mais bem distribuídos. Salientamos, desta forma, que as providências já se encontram em andamento e em várias linhas obtivemos otimização da qualidade do transporte. Acreditamos que até o início do ano letivo 2016 teremos concluído todas as adequações necessárias. Limitados ao exposto, agradecemos e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Argentina Martins da Silva, secretária municipal de Educação.
Essa leitura referiu-se então ao requerimento que o vereador Wener fez neste plenário sobre as adequações, informações sobre os transportes escolares em nosso município. Nossa secretária de Educação, também vice-prefeita, Argentina Martins, prontamente respondeu e este ofício-resposta estará disponível a qualquer vereador que assim o queira ter também em seus arquivos. Queremos aqui aproveitar e parabenizar o trabalho realizado pela nossa vice-prefeita, também secretária de Educação, Argentina Martins. Solicito ao nosso secretário continuidade na leitura da pauta.
Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Professor Jorge. Projeto de Lei Ordinária número 054/2015. Declara de utilidade pública municipal a Abracem Brasil, Associação Brasileira de Proteção à Criança e Meninos de Rua do Brasil.
Solicito ao nosso secretário encaminhar o projeto de lei para comissões exarar pareceres.
Vereador Santiago, projeto de lei ordinária 048/2015, dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas municipais de Formosa, para sensibilização para o combate à violência contra idosos e da outras providências.
Solicito também encaminhamento do projeto de lei ordinária 048/15 para comissões exararem pareceres. Em continuidade, matérias em discussão e votação únicas. Indicações.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, vereador Miquita, número 518/2015, fazer redutores de velocidade no cruzamento da rua São Benedito com a Avenida Formosa, no bairro Formosinha. 522/2015, destacar equipe para revisão e manutenção constante dos semáforos da cidade. Vereador Domingos Filho, 528/2015, fazer limpeza da rua 2 do Parque União. 529/2015, fazer limpeza da rua 5 do setor Nordeste. Vereador Gustavo Marques, 533/2015, realizar limpeza, reforma e restauração do Parque Infantil do Lago do Vovô. 534/2015, providenciar manutenção e troca de lâmpadas do poste da rua Santa Luzia, em frente ao número 127, no centro. Vereador Santiago, 513/2015, providenciar campanha de orientação dos veículos de comunicação sobre medidas a serem tomadas neste período seco, sobretudo com crianças e idosos. 514/2015, providenciar o cumprimento do artigo 105 e artigo 113, parágrafo único da LOM, Lei Orgânica Municipal, que asseguram, artigo 105, parágrafo único, deverá ser feita anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e, na prestação de contas de cada exercício, será concluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 113. Anualmente será elaborado e cumprido pelo Poder Executivo um calendário de vistoria de todos os prédios públicos, bem como de obras públicas em andamento. 515/2015. Providenciar pavimentação asfáltica ou outra medida emergencial para solucionar o problema da Rua 7, no Parque Vila Verde. 530/2015, providenciar estudo para implantação de um redutor de velocidade e ou quebra-molas na Rua 10, altura do número 121, do setor sul. 531/2015, viabilizar limpeza e coleta de entulho na extensão da Rua Sabiá, no bairro Parque Lago. 532/2015, providenciar pavimentação asfáltica e meio fio na Rua H do Parque da Colina.
Em discussão, as indicações que foram lidas.
Senhor presidente.
Vereador Santiago, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Serei bastante breve, senhor presidente, só fazendo uma menção à indicação número 514, está prevista na lei orgânica, que trata da conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de conta de cada exercício será incluído o inventário de todos os bens municipais. O calendário, também previsto no artigo 113 da lei orgânica, a vistoria de todos os prédios públicos, bem como obras públicas em andamento. O que acontece, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente? Até onde se sabe, eu não acredito que a prefeitura saiba exatamente quais são os seus bens. Eu já vi aqui situações onde veio o imóvel para ser vendido e que não se sabia se efetivamente era da prefeitura. Teve um erro de documentação. Isso possivelmente nunca tenha sido feito. Então, a primeira coisa que acho que devemos fazer, e isso está previsto na legislação, é saber, afinal, o que é público e o que é privado. Por exemplo, temos um projeto aí, que teve ontem aqui, né, para tratar de assunto de desapropriação. Existem muitos casos onde particulares invadiram terrenos públicos, né, que hoje nós estamos com esse projeto aqui em sessão extraordinária para regularizar essa situação. Hoje soubemos que a administração tem dívida com funcionalismo, que já questionei isso mais de uma vez. Afinal, primeiro nós temos que saber qual é o ativo e qual é o passivo. Qual é a forma de parcelamento, de pagamento e coisas do tipo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu conto com a aprovação da indicação e que ela seja cumprida. Porque, afinal de contas, esses bens são de todos nós. Não é da prefeitura municipal. A prefeitura municipal é nossa. De todos nós, todo cidadão formosense e todo e qualquer cidadão que mora em Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão as moções, perdão, as indicações. Não havendo mais manifestação, indicações aprovadas.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, devido à extensão da pauta, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse a leitura das moções em bloco e, no momento oportuno, o proponente fizesse a sua justificativa.
Estendendo a palavra distintamente ao vereador Castro, que é um dos propositores, e oportunamente ao vereador Nelly, que também é o outro propositor. Consulta ao plenário, não havendo manifestação contrária, solicito ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, leitura da proposição das moções. Vereador Castro e vereador Nelly Marques.
Moções. Vereador Castro. Moção de congratulação número 021/2015, a ser consignada aos funcionários do Centro de Regulação do Hospital Municipal de Formosa pelos bons serviços prestados à população formosense na área da saúde pública do município. Daniela Costa Gomes Ribeiro, coordenadora do Centro de Regulação, Gianine Rodrigues Augusto, Cristina Gomes Xavier, Gesilene Cardoso de Souza, Marley Matiasi, Franciele Aline Bisotto, Gina Ferreira de Pontes e Souza Batista e Kelvin de Farias Silva. Vereador Nélio Marques. Moção de congratulação número 020/2015, a ser consignada ao senhor José Jorge Neto, médico psiquiatra, pelos relevantes serviços prestados.
Perosi, presidente.
Com a palavra, o vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, um pequeno relato sobre cada uma das estão sendo das pessoas congratuladas. Daniela, coordenadora do Centro de Regulação do Hospital Municipal, tem como objetivo criar condições de respostas às necessidades reais do serviço de saúde, com ação reguladora das liberação de autorizações de procedimentos, consultas e cirurgias no âmbito laboratorial e efetivo, classificação de risco conforme cada caso clínico. Orgulha-se de ser coordenador do Centro Regulador, onde diariamente se realiza quando pode ajudar a população formosense. Kelvin concluiu o curso técnico de enfermagem no CETESE em 2013. Seu objetivo é de ajudar o próximo com capacidade e credibilidade, responsável pela marcação de consultas e exames laboratoriais. Gina tem uma vida religiosa sendo leiga fiel. Já participou da pastoral da criança e atualmente participa da pastoral do idoso. O projeto de sua vida é continuar ajudando o próximo através do seu trabalho na regulação. Franciele, especialização em gestão de enfermagem do trabalho, núcleo de atendimento, formação profissional e do trabalho. Em 2013, começou a trabalhar no laboratório do Hospital de Formosa e Centro de Testagem, CTA, na função de controle e exames laboratoriais, atualmente lotada na regulação do atendimento ao público, marcação e controle laboratoriais. Marley criou gosto pela enfermagem, iniciando um novo curso em 2010, agora de técnico de enfermagem. Formou-se em 2013. O seu gosto pela profissão é tão grande que não se vê fazendo outra coisa. Servir a quem precisa é tão gratificante que lhes faz sentir útil. Agradece a Deus pela oportunidade de estar fazendo o que gosta. Gesilene fez o curso técnico de enfermagem no CETESE, Centro Técnico de Saúde, com grande experiência e aprendizado. Percebeu que tem uma afinidade com a área de saúde. Está cursando o quarto ano de enfermagem na IESG, sempre tentando fazer o melhor para a comunidade a cada dia que passa. Cristina trabalha lotada no sistema de regulação municipal. Não mede esforços para o bem-estar da população formosense, que necessita dos serviços oferecidos gratuitos do SUS municipal. Gianine começou a estudar quando tinha 5 anos de idade. Em 2013, iniciou o curso de inglês. Ama música, gosta de dançar, cantar e outros. Curso de enfermagem na IESGO. Também trabalha na regulação. Segundo ela, se não conseguir o que quer, será feliz do mesmo jeito. E sabe que não vai levar nada dessa terra. Só quer ser uma ótima profissional, ajudar muitas pessoas e ser feliz com sua família. Para ela, Deus foi e sempre será maravilhoso. Senhor presidente,
Nobres colegas vereadores, senhora Gentina justificou a ausência, que está em viagem, que é vice-prefeita e secretária municipal de Educação, senhora secretária municipal de Saúde, Aline Pedroso, e demais autoridades, público presente, senhoras e senhores homenageados. Esta moção de congratulação, senhor presidente, nobres colegas, tem por fim apresentar, por mim apresentada nessa Casa de Leis, aos homenageados citados, sinceramente, não tenho cunho politiqueiro, mas sim de reconhecimento pelo excelente trabalho, competência, solidariedade, profissionalismo e de amor ao próximo, apresentando e desempenhando por todas e todos nas funções do sistema de regulação do município de Formosa. O trabalho de vocês é dignificante, pois através dele vocês ajudam a diminuir sobremaneira a angústia, a dor, o desespero, aliviando, de certa forma, o sofrimento de muitas pessoas doentes. Poderiam se tornar insensíveis devido ser um serviço rotineiro. Porém, vemos em todos vocês os principais fatores da personalidade de quem trabalha honestamente. Caráter, moral, profissionalismo, dedicação, solidariedade e de amor ao próximo. E, acima de tudo, honestidade na função que cada um exerce. Obrigado a todos e a todas pelo tratamento e atendimento especial e a dedicação aos pedidos de ajuda dos componentes desta Casa de Leis, que não são poucos, que mesmo sabendo que são remunerados para tal, não medem esforço na busca de ajudar e encaminhar os vários pedidos desta Casa, bem como de nossa comunidade, por vocês nunca negados. Daniela, Kelvin, Gina, Franciele, Marley, Gesilene, Cristina e Giane. Deus lhe pague pela sincera dedicação, pelos trabalhos profissionais na área de saúde do nosso município e que continuem com esse espírito solidário e profissional, porque com esse árduo trabalho, com certeza, vocês continuarão salvando muitas vidas e ajudando a aliviar o sofrimento de muitos. Esta Casa de Leis, através do seu presidente, vereador Jurandir, e demais vereadores, em particular o vereador Castro, receba os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos, o nosso carinho e admiração pelos profissionais que são, o nosso abraço e parabéns por essa merecida moção de congratulação. Disse Franz Kafka. A solidariedade é o melhor sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Faço aqui uma referência especial e, ao mesmo tempo, parabenizando o competente trabalho da nossa secretária de Saúde, Aline Pedroso, bem como a radical mudança na administração da área de saúde do nosso município e ao atendimento médico hospitalar, não só da nossa cidade, como dos municípios vizinhos. A todas vocês, de coração, com muita honra e orgulho de ver à minha frente essa equipe tão competente, agradeço de coração e muito obrigado por estar aqui presente. Os senhores e as senhoras merecem. Faço também aqui uma referência ao Dr. José Jorge Neto, psiquiatra, filho de um grande amigo meu e do meu irmão, que trabalha junto com ele lá no Osego. O doutor José, que também é médico da minha mãe, hoje com 103 anos de idade. Com grande serviço voluntário, trabalha nos PFFs Califórnia, Parque Lago, Nordeste e Jardim Oliveira. O único psiquiatra, filho de Formosa. Competentíssimo, solidário, amigo, carinhoso com seus pacientes. E pode ter certeza, doutor, o senhor está ajudando muitas pessoas que enfrentam problemas psiquiátricos. E nós só temos a agradecer e orgulhar de ter um médico da sua competência. Por nosso presidente.
Concluídas já as palavras do vereador Castro, passa agora a palavra ao vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores através da internet, um grande abraço para o Luiz Felipe que nos acompanha. É momento de muita satisfação, senhor presidente, a gente ter a oportunidade de apresentar uma moção de tamanha importância nesta Casa de Leis. Uma moção de reconhecimento por pessoas que trabalham como um sacerdócio no município de Formosa, que fazem parte da nossa saúde, cumprimentando a Daniela, que é a coordenadora de regulação, e a toda a sua equipe, eu vou cumprimentar a dona Gina, e se sintam todos cumprimentados. Lembrando aqui a presença da nossa secretária Aline, da nossa coordenadora Candice, a grande amiga Dona Maria, do setor Nordeste, que nos acompanha, e de maneira especial a cada um de vocês que aqui estão nos assistindo. Isso é motivo de muito orgulho para nós vereadores. E com relação, senhor presidente, a essa moção, eu tenho que parabenizar o vereador Castro, que tão bem já explicou e falou de cada uma das pessoas que compõem o quadro da Secretaria de Saúde. E lembrando a extensão da nossa pauta, não irei estender tanto, mas tenho que falar do Dr. Jorge Neto, que é o único psiquiatra filho de Formosa que voltou ao município de Formosa para fazer o seu trabalho, dar a sua contribuição. Não só contribuição remunerada, aonde trabalha no Hospital Municipal e em algumas outras clínicas particulares no nosso município, mas também que faz um trabalho voluntário quinzenalmente, que eu tenho conhecimento de pessoas que não têm oportunidade de pagar uma consulta ou, às vezes, não consegue se deslocar até o atendimento oferecido pela Prefeitura Municipal de Formosa. Motivo pelo qual as doenças da mente, elas são tão importantes ou mais como qualquer outra que impossibilita a pessoa de sair de casa. Só quem tem uma pessoa ou conhece aquele que sofre com depressão ou algum transtorno psiquiátrico, que às vezes se enclausura em sua própria casa ou no seu quarto, sabe do que estou falando. E aqui eu tenho orgulho de trazer essa moção, senhor presidente, sabendo que o nosso médico, Dr. Jorge, sendo filho de Formosa, faz esse trabalho. Então é dessa forma, senhor presidente, não pelo fato dele ser psiquiatra ou dele ser médico, mas pelo fato de ver o nosso município com carinho, de ter amor à cidade aonde ele nasceu e que também tem os pais que trabalham aqui, residem aqui, seus parentes, pelo fato de ter voltado para sua cidade natal, não se preocupando com valores econômicos, entendendo que se tivesse em outra cidade ou outro município maior que o município de Formosa, poderia ter um ganho muito maior do que tem em nossa cidade. Isso sim é orgulho de termos a oportunidade de votar essa moção. E se sinta congratulado, Dr. Jorge, que aqui nós é que ficamos felizes em poder votar nessa moção. E a cada uma das pessoas que também receberam essa moção de congratulação, que teve como proponente o vereador Castro. E encerrando minhas palavras, senhor presidente, peço o voto de cada um dos vereadores e tenho certeza que cada um deles, aqueles que não conheciam o trabalho dessas pessoas, ficaram conhecendo agora. Muito obrigado.
Em continuidade, passa a palavra ao nosso vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, público presente, falar bem da Secretaria de Saúde de Formosa. Hoje é chovendo molhado, todos os dias a gente tem ouvido aqui de todos os nobres pares, vastos elogios, mas hoje é um dia especial e eu tenho algumas contribuições importantes a fazer. Primeiro, cumprimentar o público em nome do seu Hamilton e esposa, que são pais de funcionárias lá da regulação competentes, né, o genro dele, o João Lário, e a filha Marielle, que também a Marielle é professora também do município, João, funcionário do Estado, família abençoada, por Deus, que tem contribuído muito com Formosa. Eu ainda não dormi porque fui, ao terminar a sessão, para Goiânia e voltei agora para participar da sessão ordinária de hoje, justamente pela competência da Secretaria de Saúde Formosa. né? A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás vai fazer uma audiência pública sobre a regulação e sobre distribuição de medicamentos e o tratamento aos doentes de doenças raras do Estado de Goiás, e escolheu a cidade de Formosa para fazer, devido ao belo trabalho que é feito pela Secretaria de Saúde com os doentes de lúpus e de outras doenças reumáticas. Vai acontecer no dia 25 de setembro, aqui nessa casa, às 14 horas. Né? Então, desde já a gente agradece e cumprimenta tanto a Aline, quanto a Candice, quanto o Rodrigo, quanto toda a direção do hospital. A contribuição que eu quero dar, presidente, é o seguinte, a regulação de Formosa está funcionando de uma forma que poucas cidades do estado de Goiás funcionam. Mas tem um segredo aí, e o segredo disso é que a secretária de saúde, ela é uma especialista na regulação. Ela trabalhou muito tempo em regulação na técnica. A gente passou da gestão do Rodrigo, foi uma boa gestão, para uma pessoa que estava preparada na área da regulação, que é a Aline, que é a nova secretária. Então, ela entende com poucas pessoas de regulação. Então, não é surpresa nenhuma da gente aqui que essa seja uma das áreas que melhor funciona no hospital municipal. Né? A gente vê que pessoas, não só da regulação, mas são funcionários de várias áreas do hospital municipal, e lembramos que estamos sempre sendo muito bem tratados lá, não só pela regulação, com celeridade em doenças, em casos muito complicados. Esses dias a regulação conseguiu resolver um problema de um senhor, um cateterismo assim, em 72 horas, né? Coisa que seria quase impossível aqui para Formosa a gente falar que uma coisa dessa aconteceria. Né? E aqui a gente tem essas pessoas que estão nos atendendo bem. Dá parabéns para toda a equipe da Secretaria de Saúde. Não vou elogiar a Aline, porque todo mundo já vai elogiar. Né? Ia chover no molhado elogiar ela, porque realmente o trabalho dela é brilhante, mas da equipe. Né? Parabéns a todos vocês, vocês fazem jus e são merecedores dessa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal da saúde, nossos amigos, nossas amigas, em especial, eu quero cumprimentar a Aline, com toda a sua equipe, Aline, que você está fazendo uma ótima administração, e porque você tem uma grande... São grandes pessoas que estão junto com você, a sua equipe são pessoas que têm correspondido com a saúde do nosso povo. É do nosso conhecimento que saúde hoje é muito difícil. Eu vou dizer Brasil porque eu conheço o Brasil, não conheço lá fora. Mas são poucos lugares que a saúde, principalmente o Distrito Federal, que tem um grande repasse do governo federal, e muitas vezes a gente vê aí, ó, filas e filas em hospitais com grandes problemas, gente sofrendo, sofrimento, inclusive a regulação para, às vezes, muitas vezes, para conseguir, às vezes, até uma internação de uma pessoa que está aí com grandes problemas de saúde, as dificuldades para ser atendido. Então, é do nosso conhecimento. E o município de Formosa não é diferente. Que muitas vezes as pessoas criticam. Quando o povo está calado, é porque as coisas estão mais ou menos. Então, a saúde, eu quero parabenizar, porque a saúde Formosa, eu não vou dizer que está ótima, porque a gente sabe que é muito difícil, mas está, eu até vou dizer que está mais do que ótimo. Se a gente for analisar o Brasil, Formosa está de parabéns. Tem uma equipe maravilhosa, meu sobrinho Rodrigo fez um grande trabalho na saúde, inclusive tem muitas pessoas aqui, ó, que foi ele, na época, que convidou, e se ele fez um bom trabalho, porque vocês ajudaram. Então, eu quero é parabenizar. E te parabenizar, Castro, pelo seu trabalho, pela sua honradez, pelo seu brilhante serviço prestado nessa casa, com grande responsabilidade. São moções que você traz, que nos deixa com orgulho. Todos os vereadores aqui, ó, todos, têm sempre falado a respeito da saúde. Nenhum vereador aqui tem criticado a saúde. Todos tem elogiado a saúde. Por quê? Porque, de fato, vocês merecem. Porque eu digo o seguinte, quando uma pessoa vai para fazer um tratamento, muitas vezes lá não tem um remédio. Dependendo do tratamento, às vezes o médico dá uma gota de água, a pessoa sara. E muitas vezes, o mau tratamento, às vezes o médico dá o remédio correto e a pessoa sai dali pior. Então, eu quero parabenizar a todos os funcionários da saúde. Todos. A sua equipe, ela merece aplauso. Viu, Aline? Todos. Não vou nominar porque são várias pessoas e a pauta está cumprida. Mas eu, a respeito da saúde, eu tinha vontade de falar mais coisa, mais tempo. Mas, parabéns. E parabéns, Castro, pelo seu trabalho. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui parabenizar os vereadores Nélio e Castro pelas moções. Quero aqui também parabenizar a Daniela Costa, a coordenadora de Centro de Regulação, Janine Rodrigues, Gesilene Cardoso, Marley, Franciele Aline, Gina Ferreira e Kelvis de Farias. E também o doutor José Jorge Neto. Quero aqui dizer para vocês, quando às vezes a oposição fala aqui na casa, às vezes tem muito questionamento que é porque é da oposição. Mas o vereador Mundinha é da oposição e sabe reconhecer o trabalho da saúde na nossa cidade Formosa. Realmente está de parabéns, não só a regulação, nós também temos que estender essa homenagem também à Aline, que realmente vem fazendo um trabalho de excelência ao nosso município. Eu tenho certeza que, igual o Antônio Faleiro, às vezes poderia ser muito mais melhor do que às vezes está. Alguém que pensa, mas pelo andar que nós vemos, não só aqui no município, no estado, no país, a saúde anda muito bem no nosso município, graças a Deus. Pessoas comprometidas, pessoas responsáveis, que realmente merecem o respeito aí do vereador Mundim, mas eu tenho certeza de todos os 17 vereadores. Também junto o médico doutor Salazar, que eu tive o privilégio de dar um título cidadão formosense para ele. Não conhecia ele, mas conhecia sim o trabalho dele na Secretaria de Saúde, na época do ex-prefeito Peduí, fez um ótimo trabalho, tanto pelo bom trabalho que ele fez na cidade, que está aí na nossa cidade até hoje. Eu tenho certeza que sim, que as pessoas que trabalham, as pessoas que vestem a camisa, não é só a camisa sua não, você está vestindo a camisa dos seus parentes, dos seus familiares e da sociedade que você representa. Eu tenho certeza que a sociedade na área da saúde hoje está bem assistida. Eu tenho certeza que pena que eu não possa aí vir concorrer as eleições para prefeito, mas eu tenho a certeza que uma equipe dessa, qualquer um prefeito queria estar junto com ela, porque está fazendo um trabalho e um serviço de excelência na nossa cidade. Tem esse reconhecimento do vereador Mundim, porque eu sou oposição, mas o que eu tenho que falar é que tem vários secretários aí que não deveriam estar no lugar, mas a secretária de saúde, junto com sua equipe, tem sim o meu reconhecimento, o meu respeito pelo bom trabalho que está fazendo na nossa cidade. E parabenizar mais uma vez os vereadores Nélio e Castro pelo seu trabalho e também parabenizar a Cristina Gomes também, que faz parte da saúde, que eu não tinha falado. A Cristina Gomes também tem esse reconhecimento do vereador Mundim. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Jeremias, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite, caros colegas vereadores. É uma satisfação muito grande poder falar neste momento de uma equipe que cuida da nossa saúde. É muito bom a gente ter uma equipe que quando realmente se preocupa e dê valor naquilo que é a sua capacidade. Sou um conhecedor da palavra de Deus e Deus diz assim, ó, que muitos têm dom. Às vezes a pessoa ocupa uma função, mas não está no dom. E eu vejo que vocês estão... Além de ter essa formação, também tem o dom. Eu quero dizer, parabenizá-lo, a Aline, a pessoa que tem me ajudado muito, também a Daniela e todos que a gente procura têm ajudado. O seu sucesso, Aline,
não é só seu, é dessa equipe, eu sei que você reconhece, e a gente sabe que o sucesso de qualquer comandante precisa que os seus comandados seja amigo, seja parceiro e seja companheiro. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns e a população e nós, vereador, estamos satisfeitos com o trabalho que vocês vêm desempenhando. É lógico que a gente sabe que precisa melhorar, mas vocês estão fazendo o que pode. Então é reconhecido, por isso nós estamos homenageando vocês, porque reconhecemos o empenho e a dedicação de cada um de vocês. Não poderia deixar de agradecer, de parabenizar também o vereador Cássio e o vereador Nélio por essa iniciativa. Também dizer que o nosso médico, né, o único médico psiquiatra do nosso município, que está aqui trabalhando, nasceu aqui e trabalha aqui. E às vezes tem prestado serviço gratuitamente nessa área do psiquiatra. Às vezes ele vai em casa atender pessoas, amigos seus e quem o procura. Isso é muito gratificante, porque só quem tem parentes com problema de psiquiatra em casa que sabe a dificuldade que essa pessoa causa para cada família. Então fica aqui os meus elogios. E estou falando isso aqui, não é da boca para fora, não. Porque eu sei o quanto é difícil a pessoa que chega lá no hospital para ser... que recebe o tratamento que tem recebido no nosso hospital. Então vocês estão de parabéns, estou dizendo de coração, e continue assim, se não vir a recompensa do ser humano, mas Deus vai dar recompensa para cada um de vocês, e muito obrigado, e boa noite.
Vereador Miquita, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, também serei bravo, senhor presidente, breve, por causa da pauta extensa, mas eu gostaria de cumprimentar o vereador Castro pela felicidade de fazer essa moção para congratulando a Daniela, Jeanine, Cristina, Gisele, Gesilene, Marley, Franciele, Gina e Kelvin. Foi uma felicidade muito grande, vereador, e gostaria de parabenizá-las também pelo trabalho que vem exercendo em nosso município e ajuda, inclusive, a nós, vereadores, que muito perturba vocês lá, porque a comunidade é carente e nos procura muito. Muitas das vezes a gente procura até fora do horário e é atendido por esse pessoal. Então a gente fica muito satisfeito de ver essa presteza, essa vontade, essa determinação, essa generosidade com que esse grupo trabalha. Então a gente fica muito feliz, muito agradecido aqui, como disse os vereadores, outros vereadores, todos aqui só tem falar bem da saúde, mas hoje é um dia de homenagem à regulação. E na verdade vocês têm tratado os nossos pacientes, os nossos munícipes, de uma forma especial. Nós, agentes políticos, nem podemos reclamar em nada, porque atende além do possível. E nós temos sido atendidos a tempo e a hora por vocês. E um dos atos que eu achei muito bonito, muito nobre, foi do pessoal seus, está aqui também, o doutor Rodrigo, que é diretor do hospital, está aqui prestando suporte, está aqui homenageando vocês também. Eu acho muito importante, porque a categoria veio, e eles estão aqui, a Aline, que é a secretária nossa de saúde, a Candice, aqui parece que é dois nomes, a outra é a Aline também, né? Então estão todo mundo aqui para prestar solidariedade a vocês. E vocês realmente merecem. O Cássio escolheu e todos os vereadores estão falando aqui, é porque vocês fazem por onde fazem a diferença no nosso município. E a gente fica muito feliz e quando vê que a gente pôde atender uma pessoa da comunidade, uma pessoa mais carente, e às vezes com cirurgia, ou às vezes uma consulta, isso vocês fazem isso com dom, como bem disse o vereador Jeremias. A gente fica muito feliz e é de grande merecimento, vereador Cássio. Então, extremamente de parabéns. Fui muito feliz por essa moção. Aproveitando também, parabenizando o vereador Nélio, que lembra que um filho de nossa cidade, né, que foi, estudou e voltou. A gente conhece os pais e eu tenho a satisfação de ser amigo do pai dele, doutor José Sebastião, e até nos dizer aí que é o psiquiatra. Foi, aprendeu lá fora e trouxe seu conhecimento para cá para ajudar seus irmãos formosenses. eu vi vocês falando aí, quem tem um problema psiquiátrico em casa, e eu tive a infelicidade de eu mesmo ter. Eu trato isso a uma depressão há mais de 20 anos. Então eu sei o que, que é, eu sei o que, que significa esse especialista para Formosa. Então eu gostaria de parabenizá-los e desejar muita saúde para vocês, que vocês continuem assim, que nós ainda precisamos muito de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão as moções.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Eu quero até pedir um tempo a mais, porque quando a gente fala de Secretaria de Saúde, a gente tem que ter um tempo maior para falar. Porque a gente sofreu muito na gestão passada com a saúde Formosa e a gente viu muitas coisas acontecer na saúde. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem ela, essa menina, que cuida do povo formosense, e não só do povo formosense, mas também vem muitas pessoas do estado de Minas Gerais, vem muitas pessoas do estado da Bahia e também do Tocantins procurar ajuda aqui no Hospital Municipal de Formosa. E eu sou prova disso e sou fã número um da secretária de saúde. Eu acho que ela deveria, já recebeu uma moção aqui, mas ela deveria estar aqui também. Mas sem a Aline também, eu acho que essas meninas não ia, né, para lugar nenhum. Mas com essa grande secretária, a gente fica emocionado de saber. Quando eu vejo as pessoas falar de Aline nas ruas da cidade de Formosa, a gente fica com o coração ali cheio de amor. Muito amor, porque a gente vê que ela está cuidando das pessoas. Aqui a gente viu muitas pessoas morrer por falta de oxigênio. A gente viu várias pessoas morrer por negligência médica. E graças a Deus esse quadro, ele acabou. Eu acho que o prefeito de Formosa, se ele tivesse 10 secretários, assim mais ou menos do nível da secretária de saúde Aline, eu acho que ele seria o melhor prefeito do Brasil. Mas, infelizmente, tem secretário em Formosa que deixa a desejar. E nós não podemos deixar de falar, porque tem que falar. Nós estamos aqui, nós somos legisladores, nós temos que fiscalizar. E eu falo para vocês, quantas vezes eu vou no hospital? O cheiro é diferente, o atendimento é diferente, as pessoas que estão ali estão contentes. E a gente vê, a cada momento que passa, o hospital sempre vazio. Por quê? Porque lugar de doente é no hospital. Muitos falavam, você já viu índio na porta de hospital? Porque não adoece. Vê sim. A gente vê vários índios na porta de hospital. Eles não vão no hospital porque eles recebem atendimento médico lá, na sua tribo. Mas a gente vê o doente ali, setor de internação, recebendo a medicação, e você pode adentrar ali dentro do hospital, devagarzinho, em silêncio, porque lá já tem uma plaquinha. Silêncio, por favor. Lugar de hospital é lugar de silêncio, não de baixaria. A gente entra e pode procurar, que vai estar todo mundo acomodadinho ali, as enfermeiras levando o seu remédio, né? O médico passando ali. E o povo de Formosa satisfeito com a saúde. Porque a saúde de Formosa, ela cresceu demais. E essas meninas que estão recebendo essa moção, quero parabenizar o vereador Castro, também quero parabenizar o vereador Nélio, pelo nosso médico aqui de Formosa. Essas meninas que estão recebendo essa moção de congratulação, é muito merecido. Eu sou contra várias moções, mas moções desse porte que a gente tem que trazer. São pessoas que não são reconhecidas só pelos vereadores, são reconhecidas pelo povo da cidade aonde tem esse hospital, aonde tem essa secretaria, que é a Secretaria de Saúde de Formosa. E a gente vê que elas têm no seu semblante aquele sorriso no rosto. Quando você liga, não é igual umas. que a gente falava, só de ligar na gestão passada, já xingava a gente tudo, maltratava a gente. Até TCO teve com o vereador aí, porque quando chegava no hospital, é lógico que a gente não pode abusar, mas a gente tem que chegar e pedir para entrar quando tem uma pessoa com problema, não pular fila. Só que quando a gente chegava, de longe a gente já escutava, vem um nojento. Aquilo era muito ruim para a gente. Na época eu estava até obeso, já vi guarda me chamar de gordo. Olha o gordo, você é vergonha, tá chegando. E eu engolia aquilo ali calado e entregava para Deus. Colocava dentro do meu carrinho, ia para Brasília para receber atendimento. Agora não. Agora, essas pessoas são bem assistidas. A secretária de saúde, ela tem pulso firme, ela tem autonomia e é corajosa.
Ô, tempo, vereador.
Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Eu estou falando aqui de uma pessoa maravilhosa.
Mas, dois minutos para a conclusão de vossa excelência.
Muito brincadeira isso, mas infelizmente, vocês estão vendo, né, gente? É assim mesmo. Mas, Aline e meninas, concluindo, pode ter certeza que aonde eu for, eu vou falar bem de vocês. Certo? Fui interrompido, vou ter que parar. Mas vocês podem ter certeza. Continue na linha do trem, que vocês vão longe. E tem certeza, se outro prefeito ganhar essa cidade, eu tenho certeza que vários vereadores, ou se nós perder a eleição também, vamos lutar para deixar essa equipe maravilhosa que está trabalhando aí, porque o time, quando é bom, a gente tem que deixar. Vocês se lembram da Copa de 1994? Até quando ganhou? Hoje, nós estamos com uma seleção que, infelizmente, não dá para colocar em campo. Ganhou dos Estados Unidos, que é muito fraco. Mas quando pega uma Colômbia, quando pega uma Alemanha, perde feio e é vergonhoso. Parabéns para vocês, parabéns para o vereador Castro, parabéns também para o doutor José, que nós precisamos. E até, doutor José, de vez em quando dá uma passadinha na Câmara, porque a Câmara também precisa ser assistida pelo... Tá? Eu já falei isso aqui, aqui já aconteceu muitas coisas que só em filme mesmo de ação, e nós precisamos do médico igual o senhor. Muito obrigado por ter vocês na minha vida, tá? Eu levo todas vocês no meu coração, muito obrigado.
Vereador Domingos, é porque se Vossa Excelência for falar tudo que precisa falar, que deva ser falado dessa equipe maravilhosa, os outros não vão falar. E com a oratória magnífica que Vossa Excelência tem, falaria aí tranquilamente até às 5 da manhã. Mas o nosso tempo não nos permite isso, e Vossa Excelência extrapolou já 3 minutos do tempo determinado regimental. Obrigado por vossa compreensão, vereador Domingos Filho. Continua em discussão as moções 021 do vereador Castro e 020 do vereador Nélio. Não havendo mais manifestação, vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público aqui presente. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar essa guerreira, a secretária Aline, porque ela realmente é uma pessoa que montou uma equipe para fazer a diferença. Eu chego, não só eu, todos os vereadores, eu tenho certeza que chega naquele hospital, a primeira sensação que você tem é de paz, porque você é bem atendido. Quero também aqui parabenizar também o Rodrigo, que é o coordenador do hospital, que é uma pessoa humana, que a gente chega naquele hospital, vê assim a forma dele tratar os funcionários, e é isso que faz a diferença. Porque aí os funcionários trabalham com carinho, atendem a população com carinho. E a gente vê, igual a Daniela, a Gina, essa equipe maravilhosa. Porque se um tá atendendo bem, aí
toda a equipe, a gente vê que o tratamento é com muito carinho. E eu gosto, sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto no mundo, é de ser atendido bem. Porque às vezes eu sou um pouco assim, nervoso tem hora. Mas pensa numa pessoa que tem um coração bondoso. É igual a Aline, igual o Rodrigo, igual essa equipe maravilhosa que atende ali no hospital. A Daniela é uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa que trata com muito carinho. Então, é pessoas que a gente tem, assim, alegria de chegar e falar com ela, porque ela tenta, de todas as formas, resolver os problemas. Porque a gente só vai ali para levar os problemas. E lá, graças a Deus, a gente sai com a solução. Quero aqui também parabenizar a Gina e as outras também homenageadas, que realmente são pessoas que eu não canso de falar aqui, que são pessoas maravilhosas. E tá ali realmente com espírito de humanidade. Porque ali, quando às vezes a gente chega, já chega às vezes com problemas, os pacientes chegam com problema, e o mínimo que nós temos que fazer é tratar bem, é saber receber aquela pessoa que está, às vezes, perturbada, às vezes com seu irmão, com a sua irmã, com seu parente doente. Ele chega ali, aí é que mora a diferença, é a pessoa que sabe que está ali para receber com carinho. Então, por isso, eu quero aqui parabenizar não só as homenageadas, toda aquela equipe do hospital, que realmente, não só do hospital, dos postinhos, é a equipe da Secretaria de Saúde, onde a secretária Aline comanda. Parabéns, viu, Aline? Eu digo a você que você realmente é uma pessoa do coração maior do que a cidade, porque a gente vê assim a força que você tem de resolver os problemas da nossa população de Formosa. Porque a gente fica feliz, porque eu sou desse lado, eu gosto, eu sou do solidário mesmo, principalmente nessa parte onde é a doença. Porque nós estamos com saúde, se eu estou com saúde, a minha família está com saúde, cada um pega o seu caminho e vai tentar resolver o problema da sua vida. Mas quando adoece, às vezes a doença atinge toda a família. Aí aonde entra a solidariedade, as pessoas que às vezes nem parente mas são pessoas extremamente maravilhosas, pessoa que tem realmente um coração bondoso e está ali para receber com todo carinho. Claro, se me perguntar, recebe por isso, mas também nós temos que fazer justo o que nós recebemos e tratar bem. E isso vocês têm com muita grandeza, que é tratar bem a população de Formosa. Isso. E também parabenizar o doutor José, também o doutor Jorge, o homenageado também, que é pessoa também maravilhosa, que está aí atendendo com muito carinho. A gente tem a informação de pessoas que realmente vai lá e é atendido. Quer dizer, é pessoa que está realmente, veio para fazer a diferença. E a população merece. É um direito do cidadão e um dever nosso. Todo o município, todos os vereadores, tratar bem, cuidar desse povo maravilhoso, desse povo sofrido da nossa cidade. Parabéns, Aline, parabéns, Castro, que é o propositor dessa moção. Parabéns, Castro, você está de parabéns, a Vossa Excelência. O Nélio Marques, a Vossa Excelência também está de parabéns de dar essa moção tão brilhante. Se eu pudesse, eu votava 10 vezes ou mais de 10 aqui nessa moção. Mais uma vai valer por 100. Então, essas são minhas palavras e muito obrigado. E mais uma vez, parabéns, equipe maravilhosa da área da saúde. Essas são minhas palavras, presidente.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, queria só...
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, homenageadas e homenageados. Na verdade, eu não costumo me manifestar em relação a moções. Geralmente eu faço algumas pequenas observações no momento do encaminhamento do voto. Mas, senhores vereadores, na verdade, o nosso regimento interno não prevê encaminhamento de voto em momento de moções. Por essa razão, me obrigo ou a gente fazia isso por desconhecimento ou por quebra de protocolo. Por essa razão, me utilizo da palavra nesse momento e serei bastante breve. O meu posicionamento em relação a moções não é segredo para ninguém. A forma que essa casa utiliza dessa prática é que homenageia essas pessoas. Eu jamais questionei o mérito dessas pessoas, mas já questionei mais de uma vez a forma que essa casa utiliza dessa prática, a meu ver, equivocada. Acho que, sim, não tenho dúvida nenhuma em relação que todas essas pessoas sejam merecedoras dessas moções. Ainda ontem estive conversando com o prefeito municipal, tratando de assuntos de interesse do município. Dentre eles, falei sobre a indisposição de alguns secretários para com esse vereador. E, da mesma forma que falei da indisposição de alguns, falei dos belos serviços prestados em outro extremo. Dentre eles, eu posso aqui colocar a secretária de saúde, secretária Aline, toda a sua equipe, que sempre esteve prontamente, atendeu as demandas em algum momento que solicitei, sempre me atendeu prontamente em todas as necessidades que tive. A equipe criada por ela e pelo trabalho exercido por ela é um trabalho diferenciado, que mudou a figura da saúde pública do município, como já falei em outro momento, que está muito aquém do que a população merece, mas, diante dos parcos recursos que ela manipula e com a injeção financeira por não ter autonomia plena dos recursos, faz um trabalho brilhante. E isso está vinculado diretamente com essas pessoas que fazem parte da sua equipe e que hoje estão sendo homenageadas por esta casa. Então, não é pelo fato que eu discorde com essa casa em alguns aspectos do ponto de vista da forma das moções, que eu poderia ofuscar a grandeza e a homenagem devida a essas pessoas que prestam esse serviço de saúde e de humanidade a toda a população de Formosa. Meus parabéns a todas as homenageados e homenageadas, meus parabéns à secretária, meus parabéns ao propositor da moção. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado a todos. Vereador Wenner.
Apenas um adendo. Esqueci, não poderia deixar de falar o nome. É uma das pessoas que tem um trabalho muito importante lá e que é quase invisível aos nossos olhos. Mas a Priscila, que é administrativa da atenção básica, é uma pessoa de fundamental importância para essa engrenagem. Esqueci de citar o nome dela. Parabéns, Priscila, pelo trabalho prestado.
Queria só, em poucas palavras, complementar, dizer da nossa satisfação de receber aqui a equipe da saúde. Cumprimentar novamente aqui em nosso plenário o senhor Anilton, que pessoa que a gente estima desde a nossa adolescência, trabalhamos junto, pessoa que é um referencial de vida para mim. Anilton, obrigado pela sua presença. Cumprimentar todos os homenageados, tanto da regulação quanto o doutor José Jorge Neto. Muito já foi falado aí, realmente, da presteza de atendimento e competência. Queria só fazer um destaque, que muito foi falado das meninas da regulação, mas quero fazer destaque para o Kelvin, de Faria Silva, que também faz parte ali da equipe de regulação, que, como já falado, tão bem tem atendido Formosa. Também destacar a presença aqui de vários coordenadores das equipes aí da saúde. Em especial, cumprimento a todos aqui na pessoa da Roberta, que é coordenadora ali do CAPS, e temos conhecimento do seu belo trabalho e eficiência. E o meu destaque é para todos vocês, uma equipe tão nova, né, que comanda a educação, a saúde da nossa cidade, mas o faz com muita competência e maestria, né? Tudo isso encabeçado pela nossa secretária Aline, que na sua pessoa estendo indistintamente os parabéns a toda a equipe. Formosa tem sim se tornado um referencial no quesito saúde. E esse referencial se estende realmente para toda a nossa região, em especial, concluindo-se o Hospital AME, que está em construção. Formosa se tornará mais uma vez um referencial, pois ali há a previsão de atendimento de um consórcio de cidades, sendo 8 cidades: Alto Paraíso, São João da Aliança, Água Fria, Planaltina de Goiás, Formosa, Cabeceira, Vila Boa e Flores. Isso o faz já hoje com os recursos que temos em nosso hospital municipal. Ficamos felizes de encaminhar essa moção a todos vocês. Pois não, vereador Zequinha.
Voltando a palavra aqui, eu me esqueci, eu quero aqui parabenizar também a Roberta, lá do CAPS, que é uma parceira, nós estamos sempre junto com aquele pessoal lá. Eu quero aqui te parabenizar, viu, Roberta? Você e toda a sua equipe são pessoas também que estão ali, que tratam as pessoas com todo o carinho do mundo. Parabéns, mais uma vez eu quero te parabenizar. São minhas palavras.
Obrigado, vereador. Quero encaminhar aqui ao nosso secretário que faça a colheita de votos aqui para a moção.
Com voto, vereador Castro.
Com muita honra e um grande admirador do trabalho da nossa secretária e toda a sua equipe, voto sim.
Vereador Nélio.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Queria justificar meu voto, parabenizando toda a equipe da saúde, né, a secretária Aline, que faz um trabalho excelente aqui na nossa cidade, Candice, né, e toda a equipe, né, é visível o trabalho. A gente vê muitas pessoas que é atendido no hospital manifestando com gratidão o atendimento. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado. Meu voto é sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Emílio do Raio X.
Senhor presidente, só me desculpa, mas eu vou quebrar o protocolo porque não serei o primeiro e nem o último. Eu quero cumprimentar a todos e eu quero, como houve muita elogio, eu quero agradecer a vocês pelas vezes que nos atendeu e que atendeu por formosense. Muito obrigado, doutor José Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo trabalho que todos vocês têm feito. Meu voto é sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, quero parabenizar a secretária Aline, a Daniela, por muito ter feito Formosa. E concordando, viu, vereador Tonho, que Formosa, a saúde está ótima. Comparando com Brasília, com o Brasil, Formosa está de parabéns, porque é uma vergonha a saúde do Brasil. E Formosa não fica atrás, só está de parabéns, que aqui está fazendo um trabalho diferenciado. Obrigado. Obrigado. Parabéns também, Nélio. Parabéns, Cássio. O meu voto é sim.
Vereador SD Caetano.
Senhor presidente e novos vereadores, eu quero dizer o seguinte, cumprimentando preliminarmente todos os profissionais da saúde que têm dedicado pelo bem, né, da saúde do cidadão formosense. Eu já fui acionado algumas vezes, já até falei aqui a respeito dessa situação, e na atual gestão da secretária Aline, que eu nunca tive oportunidade também nem de conversar com ela não, mas tive oportunidade para conversar com o diretor do hospital em umas duas ou foi três vezes lá, entre outros profissionais aí da saúde e amigos que têm realmente feito, e eu tenho visto pelo menos uma dedicação, um carinho, né, uma preocupação de atender a população, de atender o cidadão. Não é o pedido de vereador A ou B, porque todos nós estamos trabalhando para o bem da sociedade, para o bem da comunidade. E que Deus abençoe cada um de vocês como profissionais, né, que realmente continue dando essa dedicação, tendo esse sentimento cada vez maior de humanidade para com o problema daquelas pessoas. Porque nós se deparamos com muitas pessoas carentes, né, desprovidas de determinado conhecimento, e nós que temos um melhor conhecimento, devemos realmente promover, né, a melhor atenção, ao melhor atendimento para o cidadão. Porque os recursos públicos que são realmente destinados são para o bem da sociedade, são para o bem da comunidade. Então eu parabenizo vocês aí na pessoa da secretária, eu não tenho conhecimento pessoalmente com ela, mas por ser uma pessoa nova realmente, e a gente está vendo que ela está fazendo com garra, com dedicação, né, a sociedade, eu não tenho visto reclamação, como eu já vi no passado, Eu já falei isso aqui. E isso é importante. Eu fico alegre de ver que a população está sendo bem atendida. Então, vou sempre votar favorável a esse tipo de ação, cumprimentando os nobres vereadores, aí, tanto o vereador Castro como o vereador Nélio, pelo também reconhecimento do psiquiatra que está aí atuando no nosso município, um cidadão formosense. Continue prestando bons serviços também para a nossa cidade. Nossa cidade precisa de cada um de vocês, do trabalho de vocês, do profissionalismo de vocês. E que Deus realmente abençoe vocês e toda a família de cada um. Sim, voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Senhor presidente, como o vereador Emílio disse aí, não vai ser o primeiro nem o último a quebrar o protocolo, eu gostaria só de lembrar também o nome da Roberta e pedir perdão e ela faz um belíssimo trabalho lá e eu não visualizei, por isso que eu não citei o nome dela. Muito obrigado, eu voto sim.
Vereador Didido Bonito.
Justificando meu voto, eu quero parabenizar o vereador Castro, o vereador Nery Marques. Parabenizar essa equipe maravilhosa, que vocês são anjos que Deus mandou para Formosa, que quando a gente bate na porta é muito bem recebida. Encaminhando meu voto, meus parabéns a todos vocês, secretária Aline, vocês é o anjo que veio para Formosa. Muito obrigado, eu não tenho nem palavra para dizer, só que Deus abençoe vocês. Meu voto é sim.
Vereador Gustavo, também vou quebrar o protocolo. Quero parabenizar todas as pessoas homenageadas. Toda a equipe que vem da Secretaria de Saúde, a secretária Aline, Candista ali, o Rodrigo, que está hoje à frente do Hospital Municipal, e o Jorge. Parabéns, Neto. Tenho certeza, e você pode ter certeza, que todas aquelas pessoas que estão à sua volta se orgulham da pessoa e do profissional que você se tornou. Parabéns mais uma vez, e meu voto é sim.
Moções de congratulação 020/15, consignado ao senhor José Jorge Neto, e 021/15, a equipe do Centro de Regulação do Hospital Municipal de Formosa, aprovadas por todos os vereadores presentes. Suspendo a sessão por 3 minutos, os vereadores irão fazer a entrega do certificado. Secretária Linas, que quer dar uma pequena palavra, não temos muito tempo, mas vamos abrir aqui esse espaço para ela se manifestar. Os vereadores podem permanecer em seus lugares, que a gente irá retornar já na sequência.
Boa noite a essa casa, boa noite a todos. Na verdade, me pegaram desprevenida, mas... eu sou suspeita. Eu é que não tenho palavras para falar da equipe da saúde. Dr. Rodrigo me deu a base, foi o mestre, e ele me colocou lá dentro. E quando eu entrei lá dentro, eu não sabia nada de regulação, eu aprendi. Saí do emprego noturno justamente para poder me dedicar. E quando eu fui chamada para a secretaria, eu pensava, quem poderá me substituir? Então, foi quando chegou essa pessoa, de voz mansa e tranquila, e eu disse a ela. E ali dentro, como toda a saúde, é uma engrenagem. Eu sempre digo, onde quebrar um dentinho, quebra tudo. E eu sempre pedi que olhem nos olhos e cuidem do ser humano. Veja quem está ali na frente de todos. E para mostrar a humildade a qual eu tenho, vocês podem ver aqui que atenção básica, hospital, CAPS, Secretaria de Saúde, Melhor em Casa, está todo mundo aqui se sentindo homenageado hoje. E é como eu digo, para mim, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, independente de ser médico ou a menina da limpeza. E eu os trato da mesma forma. E é assim que eu peço que trate todos os pacientes. Então, eu me sinto orgulhosa de ter ouvido tantas coisas, não só da regulação, mas quanto da saúde como um todo. E isso só me dá energia para continuar no caminho que eu estou. Há um ano quase, menos de um ano, eu estive aqui recebendo a moção. E foi isso que me deu mais gás, mais garra para continuar. E foi isso que não me fez desistir de quando me fizeram convite para a secretaria. Então, eu acredito que isso aqui que aconteceu hoje só vai trazer mais brilho no olhar daqueles que estão na ponta. E eu fico muito feliz com isso. E agradeço a casa pela sensibilidade e pelo carinho que vocês estão tendo conosco. E tem horas que eu me sinto mãe, me sinto madrasta, me sinto tudo. Mas é hoje eu estou com uma emoção única. E eu gostaria de salientar aqui o Dr. Salazar, que também é membro dessa equipe, é um médico regulador, humano, que só atende paciente para nós a hora que a gente menos, onde a gente menos tem saída, é ele que nos socorre, porque ele é cardiologista, ele é médico da saúde do trabalhador no Sereste. E fico muito contente, doutor José, porque eu já tenho ouvido também muitos elogios de você. E quando você me procurou, eu não sabia nem onde eu poderia colocá-lo. E você, com teu jeitinho, quietinho, foi lá e conquistou teu espaço. E eu fico feliz por eu não ter errado. E fico feliz por você ter se dedicado também. Gostaria de salientar aqui também, não me delongando muito, a Edmeia, que deve também estar se sentindo homenageada, porque ela era dessa casa, e ela ainda é. Ela apenas está trabalhando num outro setor, porque vocês sabem que a questão financeira também conta para nós. Então, sinta-se também homenageada, Edmeia, porque apesar de tudo, você era uma das mais antigas e você ensinou muitos dos que entraram, os novatos, que eu dizia. E eu ainda dizia para Edmeia quando era coordenadora: tira o couro, tipo, ensina tudo o que tem que ensinar, porque a gente quer pessoas competentes. Muito obrigada a todos e parabéns a toda a equipe de saúde.
Gostaria de convidar a todos da regulação para ficarem à frente para receber o certificado, por favor.
Gostaria de chamar o psiquiatra Jorge Neto, um vereador Nélio Marques, para receber o certificado, e gostaria de também chamar a secretária de saúde para compor também. Doutor Salazar.
Solicito aos nossos vereadores retomarem seus lugares para a reabertura da nossa sessão. Fazemos neste momento a reabertura da nossa sessão ordinária. Quero aqui, em continuidade aos nossos trabalhos, já agradecendo a todos os presentes, solicitar ao nosso secretário passarmos à próxima fase do nosso, da nossa pauta. Passando então à próxima fase da nossa sessão, o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador.
Rapidamente. Wenner. Muito rápido mesmo, só não é a nível nem de crítica, nem de denúncia, nada disso. Mas a gente tomou conhecimento que o município foi notificado pelo Ministério Público pela falta de 2.000 vagas, né, de creches, né? Existe uma emenda do ano de 99 que garante a todas as crianças de 4 e 5 anos vaga nas creches. E Formosa está com esse déficit de quase 2.000 vagas. E aí o promotor da cidade notificou o prefeito, notificou a nossa casa, né? Eu, na qualidade aqui de relator da Comissão de Educação, junto com o presidente Emílio e com o vice-presidente Macarrão, a gente quer fazer pleito aqui junto à Vossa Excelência e à Comissão de Finanças, para que a gente cumpra aqui o que está pedindo o promotor, que é que contemplemos nas emendas orçamentárias essas 2.000 vagas para a pré-escola, que são alunos de 4 e 5 anos, jardim. Viu?
Então, a proposição sentido, é fazer em termos de emenda na lei orçamentária.
O promotor, na verdade, ele está notificando a Câmara, que eu vou na Câmara Municipal, vou ter que ler aqui. Oficie-se aos senhores vereadores do município de Formosa, recomendando que, ao serem votadas as leis orçamentárias, verifique a necessidade de cumprimento progressivo e integral do disposto na emenda constitucional 5909, através de atendimento, até o início do ano letivo de 2016, de todas as crianças de 4 e 5 anos de idade, né? Então, a promotoria está notificando a nossa casa, para que a gente não prevarique e que nós possamos contemplar no orçamento do ano de 2016 a vaga dessas 2.000 crianças. É uma obrigação da nossa casa.
Uma parte, vereador. Sim. Uma parte. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador, salvo algum equívoco aqui, que eu de repente esteja enganado, mas sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, da minha parte já me comprometo com vossa excelência em fazermos essa emenda para contemplar essa orientação do Ministério Público ou essa solicitação do Ministério Público. Por outro lado, vereador Wenner, nós temos que considerar que o fato de nós emendarmos o orçamento público não significa necessariamente que o prefeito vá cumprir. Até porque ele tem, né, o direito discricionário de todo administrador público de usar os recursos com a forma que lhe convier, desde que não seja fora da lei. Portanto, da minha parte, eu lhe comunico e nós sentaremos nos próximos dias e vou fazer a emenda, façamos conjuntamente ou em nome de todos os vereadores, entendeu? Para atender essa solicitação do Ministério Público. Estou prontamente à disposição para cumprir o que o Ministério Público impôs e que Vossa Excelência está trazendo ao plenário. Obrigado.
A parte também, senhor vereador.
Sim.
Só também, como vice-presidente da Comissão de Finanças, também me coloco da mesma forma que o vereador Santiago se dispôs, eu também estou dispondo para o que você precisar, nós estaremos à disposição.
Obrigado. Então, nesse sentido, finalizando, eu gostaria de que o presidente autorizasse que fosse colocado em ata que a Câmara se compromete a emendar o orçamento, né, conforme o pedido do Ministério Público, porque o prefeito também ele foi notificado. Então, se a gente fizer aqui a emenda orçamentária, eu acredito que ele não vai vetar lá, porque ele foi notificado, é uma emenda constitucional e ele vai ter que fazer, né? Esse ano, ele tem a prerrogativa de falar que não está no orçamento. Aqui o Ministério Público está falando. Mas ele está cobrando aqui o plano de trabalho de como essas 2.000 crianças de 4 e 5 anos serão atendidas no ano que vem. E aí, se a gente não emendar, ele vai falar assim, a Câmara não emendou, né? E aí, só cabe a prevaricação para a gente.
Só um minutinho. Eu acho que é ótimo. Sim. A gente colocar no orçamento. Agora, o orçamento nosso é fictício. Certo? É fictício. Se ele não tiver o dinheiro, ele vai fazer como? O Ministério Público vai obrigar ele a fazer?
Não, assim...
Não.
Eu tô entendendo.
É bom colocar.
Eu entendo a colocação.
É nosso trabalho. Agora, nós vamos prever uma receita, por exemplo, de 400 milhões. Está só prevendo.
Mas
se arrecadar 100...
Aí nós vamos estar cumprindo a nossa função,
não,
né, vereador?
Não, eu sei. Mas eu estou falando o seguinte... É bom a gente fazer as emendas, certo? Só que também é uma emenda que é feita que se ele tiver o dinheiro, se ele não tiver o dinheiro, não tem Ministério Público, não tem ninguém. Não tem agenda,
aí ele vai justificar como executivo, e a gente até entende, porque atender 2 mil crianças de 4, 5 anos...
Nós temos que colocar também, Formosa precisa de 5 mil casas populares. Colocar aí também, 5 mil casas populares.
Mas assim...
Se tiver o dinheiro.
Assim, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, e aí nesse sentido aqui, a minha preocupação... É de que chega lá na frente e fala assim, não está previsto no orçamento, né? E aí sobe para a Câmara. Então é bom a gente, a nível de proforma, fazer e que fique registrado em ata que a Câmara se compromete a fazer isso. Obrigado, presidente.
Continua o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Zequinha.
Eu vou usar o tema livre para fazer uns questionamentos. Eu... Vendo ali hoje, andando no setor nordeste, como nós falamos esses dois dias aí, nos quebra-molas da nossa cidade, cada momento a gente fica assim um pouco triste, porque a gente vai andando hoje, não tem o quebra-mola. De repente você já depara com os quebra-molas nos lugares que não tem condições de colocar aqueles quebra-molas. Eu não sei aonde está esse interesse desses quebra-molas na nossa cidade. Porque a gente pedir aonde é um lugar que tem necessidade, que corre risco, é importante. Mas em lugar para só atender o pedido de alguém, que ali naquela rua do Rio Vermelho, hoje mais cedo eu passei e estava a placa lá. De repente, agora à noite, já está o quebra-mola pronto. Gente, já é 50 metros da onde a rua acaba. Aquilo ali é jogar o dinheiro público fora. Não tem lógica, a gente fica... Quer dizer, eu acho que tem que atender a população, mas não pegando os recursos que tem. Agora, eu pedi dois quebra-molas ali para a rua da 10 para Santa Luzia, aonde é ali é perigoso, o pessoal passa numa velocidade tremenda. Agora, deixa de atender um lugar que aonde é necessário e coloca no lugar que não tem necessidade. A pessoa que é o mais leigo, ele vai ver que aquele quebra-mola ali, a gente está chegando próximo do término da rua, que é daquela rua do Rio Vermelho, que morre naquela que desce ali na rua, não sei, acho que é... Qual o nome da rua? Do Rio Vermelho ali. Então, gente, é coisa que a gente não dá conta. Eu tento ficar... Eu tento ficar calado, mas a gente vai vendo que em todo canto você vai chegando aí numa esquina que não tem condições, você depara com quebra-mola.
São uma paz, vereador?
Sim.
E o senhor está certo, está reclamando sim dessa situação dos quebra-mola. O anel viário, por exemplo, foi feito para desafogar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade. Está tendo quebra-mola no anel viário. Você entendeu? Olha essa situação, a capricho. Esses quebra-mola é a capricho de algumas pessoas mesmo. É direcionado. Agora vocês analisam. Por exemplo, se pegar todo esse material que está gastando nesses quebra-mola desnecessário. Tem vários quebra-molas, sim, que está no lugar adequado, que realmente tem que coibir a velocidade de muitos mal motoristas que existem. Não estou falando dos bens, dos mal. Aí pega esses materiais, olha o tanto de buraco que está tendo aí. Ó, você vê aí que a população aí, eu não falo de todos, mas alguns estão até pintando buraco hoje na cidade, escrito lá IPVA. Cheio de buraco na cidade, gente. Eu acho que tem que tomar uma atitude perante essa prática de fazer esses quebra-mola. Eu acho que tem os lugares adequados de fazer quebra-mola, eu acho que sim, tem sim. Mas agora, tem lugar, igual o senhor falou, 50 metros tem um quebra-mola. Você anda praticamente uma avenida aí no setor nordeste, tem 10 quebra-mola nela. Entendeu? Então não adianta, para que uma situação dessa aí? Eu acho que está errada a atitude dessas pessoas usando essas práticas para fazer quebra-mola. E o senhor está certinho de realmente repudiar essa prática dessas pessoas que realmente estão fazendo. O interesse eu não quero nem saber por que é esse interesse, mas o certo é que está errado. Mas o primeiro que se estragasse o veículo, que tiver um acidente de grande proporção no quebra-mola e entrar contra a administração pública, vai doer no bolso para ver o desnecessário que é fazer quebra-mola sem planejamento.
Muito bem colocado, nobre colega vereador Mundim. É porque a gente, ali ó, a gente vê, igual a Vossa Excelência disse, deva ser interesse de alguém. Não tem lógica, não tem lógica, porque nós estamos aqui para estar vigiando essas práticas que realmente não vêm de encontro ao anseio da população. Igual, por exemplo, igual eu citei aqui esses dois dias atrás, eu pedi sim. E aí olha só, como tem a reclamação na sociedade, aí tem os engraçadinhos que chegam lá e falam, não, o Zequinha que está mandando fazer esses quebra-mola. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então, veja bem, a gente fica assim, chateado. O colega me abordou lá no bar e falou, alguém está dizendo que é você que está mandando fazer esses quebra-mola. Eu falei, rapaz... Eu pedi realmente para fazer os quebra-mola, mas esse quebra-mola, em lugar que não tem condições, igual perto daquele balão ali da Valeriano de Castro. Esse hoje que eu deparei com os quebra-mola lá, acho que não tem mais de 50 metros, aonde termina a rua? Para que aquele quebra-mola? Então é jogar o dinheiro público fora. Isso deve ter alguém por trás que está interessado nisso aí.
Boa tarde,
e nós não podemos aceitar que isso aconteça.
Só enquanto isso, há todas as indicações que foram feitas aqui para pintura de faixa, inclusive na porta de escola, não foram cumpridas até hoje. Então, se tem dinheiro para fazer quebra-mola, tinha que priorizar para fazer as faixas para as crianças passarem. Né? Então aí denota uma falta de planejamento. Eu acho que todos nós somos companheiros para ajudar a planejar. Mas tem que vir consultar a gente para a gente poder falar. Não adianta fazer da cabeça de cada um.
Oh, e também, complementando, ali no Laranjeira... Quantos minutos? Não, mudei a parte, pelo menos dois, para concluir. Isso. Então, ali no Laranjeira... No Laranjeira, teve um quebra-mola lá que, sem placa, sem nada. Eu deparei. O quebra-mola, ele é mais ou menos dessa altura, ó. Pra gente passar, você tem que fazer malabarismo no carro ou na moto pra você passar naquele quebra-mola. E o pior, a gravidade pior, é porque não tinha nem a sinalização, a placa naquele quebra-mola. O engraçadinho chegou lá, não, isso aqui foi Zequinha que mandou fazer. Ah, quer dizer, as pessoas têm que ser mais responsável, que tá cuidando do nosso município, que tá cuidando aí tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa com habilidade. Porque bate um carro ali, tem um acidente, tem um acidente, uma vítima, talvez até fatal, quem é que vai ser o responsável? Aí vai falar que foi o Zequinha que mandou fazer? Não, para por aí. Então essas são minhas palavras, presidente. Eu fico muito obrigado aí pela oportunidade. Isso é um comentário de repúdio em relação a esses quebra-molas nos locais que não tem necessidade. E eu quero dizer à população da nossa cidade que não é o Zequinha Leiloeiro que está mandando fazer, não. Deve ser algum interessado fazendo alguma prática aí com interesse político para frente que tá conseguindo fazer esse quebra-mola. São minhas palavras e muito obrigado,
senhor presidente. Obrigado, vereador Zequinha. Continua o tema livre. Não havendo mais manifestação, passaremos à próxima fase da nossa sessão. Ordem do dia.
Senhor presidente.
Solicito ao secretário a leitura dos projetos.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Santiago Castro, Jeremias Gomes, Gustavo Marques. Projeto de lei ordinária número 045/2015. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa e da feira tradicional.
Solicito aos nossos vereadores tomarem seus lugares, que estamos na ordem do dia, já com a leitura do projeto de lei ordinária 045/15, em sua segunda fase de discussão e votação. Solicito à nossa secretária a releitura do projeto de lei ordinária, por gentileza.
Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadores Santiago
Castro, Jeremias e Gustavo Marques. Projeto de lei ordinária número 045/2015, dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da Feira Tradicional.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 045/15 em sua segunda fase.
Senhor presidente.
Vereador Emílio.
Só quero justificar a minha pedido de, meu pedido de vista, é porque analisando melhor o projeto, eu, claro que cada vereador tem um pensamento, um entendimento, e eu quero aqui só passar a todos os vereadores o seguinte aqui. Na lei anterior desse projeto, que é a Lei 44 JP, de 4 de dezembro de 89, no primeiro artigo, fica criada a feira livre, permanente e produtiva Hortifruti Grão Verde em Formosa, que será edificada em terreno do município de Formosa, com sua área totalmente coberta e com instalação de sanitários completos, inclusive companheiros públicos. Segundo parágrafo, a feira permanente que produz Hortifruti Grangeiros de Formosa terá capacidade para abrigar o que for necessário em suas obrigações. Então, eu vejo nesse projeto novo coisas só que tem a ver, venha a favorecer a Secretaria de Cultura e nada a favorecer o pequeno produtor. Fala, inclusive, nessa lei não fala que o pequeno produtor não tem o direito de trazer sua mercadoria num carro, igual a gente vê acontecer lá na feira, e vender seu produto. Então, só justificando, eu penso dessa forma. Eu sou contra esse projeto, é o que eu queria deixar claro o pedido do meu de vista e o porquê eu sou contra. Porque até hoje a feira não é coberta, não está nem banheiros, chove, molha, todo mundo molha, então quer dizer. E as mudanças que estão vendo, estão acontecendo, é só em favor da Secretaria de Cultura, que é quem vai realmente comandar essa feira. Essa é a minha justificativa e obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago.
Senhor presidente, eu me sinto na obrigação de fazer algumas abordagens em relação a esse projeto, até porque eu assumi o compromisso de fazer essa legislação. A legislação anterior não tinha mais do que 8 artigos. A minha tem mais de 40. Todas as reuniões que foram feitas, eu não fiz reunião sozinho. Gostaria que o vereador, por gentileza, Emílio Raio-X, ouvisse. Eu não fiz reunião sozinho. Eu fiz reunião com os associados, com a grande maioria dos associados, com o presidente da associação, com dezenas de pessoas, e não foi nenhuma nem duas vereadoras, Emílio Raio-X. Foram mais. Inclusive aqui nesse plenário, onde eu me preocupei estritamente em atendê-los da melhor forma possível. E vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, gente que tinha 4 pedras há mais de 20 anos. Eu me preocupei em manter essas pessoas, até porque a sua economia familiar está baseada em cima disso. Porque para botar o preto no branco seria um para cada um. Entendeu? Então eu atendi todas as demandas que a associação gostaria e queria. Em momento nenhum, na sequência, no decorrer do projeto, eu me omiti ou criei algum tipo de obstáculo que Vossa Excelência viesse com alguma emenda para contribuir ou melhorar ainda o projeto, ou do próprio vereador Caetano, que retirei o projeto para que ele apresentasse as suas emendas, fiz as emendas que eu achei adequadas. Então eu acho um despropósito, sabe? Eu acho um descaso eu ter trabalhado esse tempo todo sozinho, porque Vossa Excelência não participou de nenhuma reunião, a Vossa Excelência não sentou com nenhum dos feirantes que aqui estiveram, nenhuma das vezes, nem lá na SMT, que o próprio secretário, que não tem nada a ver com o negócio, mas promoveu uma reunião lá, o Divino Ramos. Então, quer dizer, me causa estranheza Vossa Excelência se contra um projeto onde eu dou autonomia a Secretaria de Agricultura e Pecuária. Ora, vereador, quem tem autonomia é o poder público. Entendeu? Não é uma feira onde as pessoas resolvam as coisas conforme ela bem entendem. Não. Tem regras. As regras são impostas pela administração. Agora, se um projeto de 48 páginas não traz benefícios, só traz prejuízos, de 42 artigos não traz benefícios, só traz prejuízos, quer dizer, por que que todos aqueles feirantes que aqui vieram me autorizaram a fazer dessa e daquela maneira? Até porque eu falei artigo por artigo, vereador Emílio. E nada impede que amanhã ou depois esse projeto aqui venha a ser aprovado, que ainda esse ano seja alterado de alguma maneira que possa trazer algum prejuízo. Agora, a autonomia é da secretaria. É a mesma coisa que nós colocar na mão de alguém uma secretaria do município para que ela trabalhe conforme ela acha que deve. Não é assim que funciona. A associação tem os seus parâmetros, tem o seu estatuto, as pessoas vão ser vinculadas ao estatuto, vão recolher para a associação, essa associação vai reverter os fundos para as benfeitorias da própria feira, não é? Nós aqui não somos responsáveis por construção de feira. Não é responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é legislar. Essa parte cabe ao executivo. Até porque, vereador Emílio, talvez o senhor não saiba, essa lei aqui ela tem que ser regulamentada via decreto pelo executivo. Aqui ela tem termos generalísticos. Entendeu? Então os pormenores serão acertados pela própria Secretaria de Agricultura e Pecuária. Por exemplo, a identidade, como vai ser a identidade, a ficha de inscrição, enfim, vários itens pormenores. Então, eu não fiz 42 artigos, entendeu? Para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Eu assumi essa cadeira aqui, ó, como vereador, com 670 votos, entendeu? Para defender a sociedade. Então, eu me sinto extremamente ofendido na medida onde eu trabalho sozinho, entendeu? Sozinho, não pedi e não peço ajuda a ninguém. E Vossa Excelência vem colocar como se eu estivesse trazendo prejuízo e que eu fosse um homem do governo. Não, eu sou homem, dono de mim. Eu não sou pau-mandado de prefeito, nem pau-mandado de quem quer que seja. Então eu me sinto muito constrangido quando o senhor coloca as coisas dessa forma, como se eu trouxesse algo beneficiando o grupo administrativo e prejudicando a associação. O senhor quer uma parte?
Eu quero.
Pois não?
Eu quero dizer para o senhor aqui, eu não questionei a maneira que o senhor fez o projeto, mas eu questionei o meu entendimento. E nem tem coisa que estou questionando para os vereadores votar contra o projeto do senhor, não. Eu, aqui, a democracia existe, cada um vota da maneira que pensa. Eu não estou falando, não pedi para retirar. Não falei para nenhum vereador votar contra. Não questionei a maneira nem com quem que Vossa Excelência montou o projeto. Eu não questionei nada disso. E nem disse ou insinuei que o senhor, Vossa Excelência fosse palmandado de prefeito ou de secretário, que fosse negativo. Eu dei a minha justificativa, que eu reavaliei o projeto, e foi bem claro, cada um entende da maneira que ele entendeu. Aí. Eu não questionei nada, eu admiro Vossa Excelência pelo trabalho, mas agora, o senhor está falando como se eu tivesse falado coisas que eu não falei. Aí. Eu entendo e vejo dessa forma, é por isso que eu sou contra, só por isso. Agora, se os outros vereadores não são, não é comigo, a minha maneira de pensar não é igual de ninguém, cada um tem o direito livre de pensar e votar. Só queria que o senhor, Vossa Excelência, entendesse isso, que eu não questionei, nem quis dizer nada, eu falei o meu entendimento, da maneira que eu entendi, defendendo, vendo o direito do outro lado, das pessoas humildes. Só isso eu queria dizer. Então, eu quero que o senhor entenda, que realmente eu não fiz crítica de nada. Era isso, obrigado.
Questão de ordem. Peço, o senhor não tem direito de usar a palavra. O senhor não tem direito de usar a palavra. Eu peço ao senhor que se retire ou permaneça calado. Eu peço ao senhor que se retire ou mantenha calado. Vereador Santiago.
Então, na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, na medida em que o vereador se posiciona dizendo que eu estou defendendo os interesses da secretaria, isso é um equívoco. Agora, nós temos que estabelecer quem é o órgão máximo, quem é que gerencia, quem é que regula, quem é que administra. Isso não é particular, isso é público, é para uma série de pessoas, é para para a associação dos feirantes e para os não associados. Então, essa lei ela é bastante abrangente. Ontem eu falei com o presidente da associação e ele me disse o seguinte. Eu digo, mas em que momento, aonde, qual é o artigo que Vossa Excelência, que o senhor se sente que eu trago algum prejuízo? Eu disse, não tem artigo nenhum. Eu digo, mas vem cá, eu não assumi um compromisso em fazer com vocês? Assumiu. Estou cumprindo? Está cumprindo. Mas então por que que é que isso está acontecendo? Não, porque a gente queria acrescentar a tal da Feira da Lua, não sei das quantas. Tudo bem, vamos fazer uma emenda ao projeto então. Imaginei que o vereador, quando pediu vistas, vinha com alguma emenda ou com algumas emendas que ele entende que sejam, de repente, pudessem ficar mais adequadas ainda ou melhorar o projeto. Entendeu? E até então, eu não... O senhor quer uma parte, vereador Caetano? Quer a palavra toda? Tá bom. Então, é o seguinte, eu não tenho interesse e nem intenção nenhuma de trazer qualquer prejuízo, muito pelo contrário. Eu quero é contribuir com os feirantes, contribuir com os consumidores, contribuir com a administração em regularizar a feira e outra. Isso não nasceu em mim. Eles vieram me procurar, senhores vereadores. Foram os feirantes que vieram me procurar. Entendeu? Agora me colocar como, sabe, na condição de algoz, eu acho injusto, inadequado e totalmente inoportuno. Então, senhores vereadores, o projeto é bastante amplo, está sujeito a emendas, entendeu? Qualquer um pode emendar. Sabe, agora, eu me sinto um pouco constrangido da forma como ele foi retirado ontem e com as palavras ventiladas pelo vereador. Mas eu respeito a sua opinião, embora deixando bem claro as coisas aqui. É, por enquanto era isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 045/15, com a palavra o vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, eu compreendo o debate, mas eu quero também nesse momento já fazer um novo pedido de vista e reconheço o trabalho do vereador Santiago, mas as próprias palavras do senhor coloca alguns empecilhos constitucionais, que eu vou até citar aqui para Vossa Excelência, na verdade. Sim, nós queremos contribuir. Nós queremos contribuir. Realmente, o pedido de vista feito pelo vereador Emílio, eu acho que foi pertinente. A gente precisaria de mais tempos. Vossa Excelência mesmo sabe que eu passei várias emendas e tem pontos. Nós temos pontos divergentes lá, como Vossa Excelência concordou com alguns, como concordou com outros. E isso é normal e é natural aqui do processo legislativo. Nós estamos discutindo e a discussão ela é salutar para quê? Para aperfeiçoar e eu, o meu entendimento, quero beneficiar mais os feirantes do que e quero tirar...
Sim. Independente de uma parte?
Sim.
Vereador Caetano, eu de antemão, mais uma vez, está pronto, tá dado a minha autorização, pedido de vista. Tanto é que Vossa Excelência me pediu antes do recesso para que eu retirasse o projeto que o senhor ia fazer emendas. Eu esperei durante muitos dias as suas emendas. As suas emendas chegaram, olha, quase 30 dias depois. Então, quer dizer, tempo houve. Tempo não só para o senhor, para todos os vereadores. Entendeu? Não é por isso que eu vou impedir que Vossa Excelência tenha vista, tenha vista ao processo, entendeu? E que possa melhorá-lo. E aquilo que eu concordar com Vossa Excelência, tranquilamente. E que vamos debater nossas opiniões na sequência. Obrigado pela parte.
Eu tenho concordado com Vossa Excelência, tem realmente se posicionado nesse projeto de forma muito democrática. Eu reconheço essa questão aí. Mas naquele momento eu até falei assim, ó, não vou nem interferir, não, na verdade, no projeto, eu queria fazer a minha avaliação e passar para o senhor. Foi esse o meu compromisso, de passar todas as emendas que eu não queria nem apresentar. Queria que fosse realmente, já fosse direto para o senhor. Mas eu entendo realmente que agora é preciso fazer, sim, algumas emendas. Até essa questão da vinculação da associação, nós temos aqui o dispositivo, por exemplo, da Constituição, que diz o seguinte, ó, a criação de associação na forma da lei, e da cooperativa, independe de autorização, sendo vedado a interferência estatal em seu funcionamento. O projeto de Vossa Excelência está dando uma certa interferência no funcionamento da associação, em alguns aspectos que eu estou vendo. Aí eu passo só um pouquinho. Aí, nós temos outro aspecto também, a questão do artigo, do inciso 20, do artigo 5º, ninguém poderá ser compelido a associar ou a permanecer associado. E o projeto está dando uma certa obrigação também na questão da associação. Tem sim, tem outros aspectos também que eu quero deixar bem claro, que eu quero defender os feirantes. Infelizmente, eu também estou entendendo o seguinte, que tem aspectos, tem alguns artigos, que ele dá muito poder para o executivo. E eu não quero que aconteça
São o que aconteceu com... Só um pouquinho. O que aconteceu com o Centro Ibrahim Jorge, o que aconteceu com os mototaxistas, porque depois que nós aprovarmos um projeto dessa natureza, dando a questão de poder para eles, a questão da contribuição, por exemplo, se cobrar, se o prefeito quiser cobrar 50, 100, ele baixa um decreto, a gente não sabe. Igual o centro do centro Ibrahim Jorge, era R$20, o prefeito foi baixar um decreto lá, cobrando 150, outros 500 aumentando, foi um alvoroço dos feirantes lá. Então, acho que nós temos que fazer, tem alguns aspectos que é importante, por isso eu quero pedir a compreensão de Vossa Excelência, realmente, como Vossa Excelência já colocou, e vou fazer o pedido de vista a respeito. Mas dou a parte para Vossa Excelência e depois para o Mundim, que ele tinha pedido a parte primeiro.
Na verdade, vereador Mundim, até para a gente objetivar, se ele vai pedir a parte, vamos votar, se ele vai pedir vistas, vamos votar, da minha parte, vamos votar vistas e vamos tocar a nossa sessão, o que, que o senhor acha? Porque senão eu vou discutir o mérito do projeto. Eu não vou falar e o senhor não fala também. Ou então eu falo e o senhor fala. Só pode ser?
Não, mas eu acho que essa discussão, acho que é salutar. Nós fazer uma discussão,
então,
ganhar
tá
um então, projeto que...
Tá certo, então. Isso. Eu estou falando, eu pedi de vista, eu retiro o projeto, eu já não discuto mais ele hoje.
Eu já pedi. Eu fiz pedido. Não, pronto. É o que ele colocou.
Exatamente isso que eu quero dizer.
Então, exatamente isso que eu quero dizer. Ele está certo.
Então vamos para a votação, pedido de vista?
Pedido de vista.
Conforme solicitação do vereador S.D. Caetano, pedido de vista para o projeto de lei ordinária 045/15, solicita ao nosso secretário que colha os votos para o pedido de vista.
Com voto, vereador Caetano.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Emílio.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Gustavo. Voto sim.
Pedido de vista para o projeto de lei ordinária 045/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Proposição do vereador S.D. Caetano. Em continuidade. Em continuidade.
Senhor presidente.
Passaremos à próxima fase. Pois não, vereador.
Pedir autorização a Vossa Excelência para poder, como a pauta é muito extensa e as leituras são muito grandes, nós já votamos em duas fases, eu queria pedir que se mantivesse os votos nas duas fases dos projetos de decreto legislativo.
Para os projetos de decreto legislativo, concedendo título de cidadão e comenda de honra ao mérito Itiquira, que tramita hoje em sua segunda fase de discussão e votação, mantendo-se então as proposições e votações anteriores, já considerando a sua leitura também anterior. Solicito a aquiescência do nosso plenário. Em sua segunda e última fase.
Só pediria para poder colher os votos, porque da primeira vez sim, foi mantido. Então,
quero requisitar os nossos vereadores, tomem seus lugares. Faremos aqui a colhida dos votos, considerando já a leitura anterior de todos os projetos de decreto de resolução, concedendo títulos de cidadão formosense e comenda de honra ao mérito Itiquira. Colhendo então os votos para sua segunda e última fase.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Emílio do Real X.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador S.D. Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Gustavo Marques.
Sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Todos os projetos de decretos legislativos, de proposição de todos os vereadores, vereador, aprovado em suas...
Vereador Didi do Bonito.
Me desculpa não estar aqui, que é problema de saúde. Viu?
Como vota para os projetos de decreto legislativo?
Espírito cidadão. Espírito cidadão.
Sim. Projeto de decreto legislativo, concessão de títulos e comendas de todos os vereadores, aprovado em sua segunda e última fase por todos os vereadores presentes. Passaremos à próxima etapa. Projeto de resolução.
Projeto de resolução, vereador Santiago. Projeto de resolução número 012/2015 acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão, o projeto de resolução 012/15.
Senhor presidente, senhores vereadores.
Vereador Santiago, com a palavra.
Ontem eu tive muito desgaste com esse projeto, tentando convencê-los a entenderem que o uso da moção não deve ser banal. Não, jamais questionei as pessoas que receberam as moções. Agora, a gente limitar em 34 por ano, duas por vereador, é algo coerente, vereador Antônio Faleira. É coerente, liberando todo o plenário para o sujeito pegar e fazer moção e chamar quem ele quiser e não seja em período de sessão ordinária. Quer fazer homenagem? Compra uma galinha e leva o sujeito para casa, a família dele. Entendeu? Né? Faz uma galinhada, vereador. Né? Aluga um clube, paga do seu dinheiro um buffet, uma banda de música. Entendeu? Agora não usar 30, 40% de toda a sessão em moção. Para mim é politicagem, vereadores. Para mim é politicagem, pois não.
Nobre colega, vereador Santiago, eu tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência. Limitar em duas, até eu não vou dizer. Eu, por exemplo, olha bem o que eu vou dizer. Eu, por exemplo, quase não faço moção. Acho que durante 20 anos aqui, eu acho que eu não tenho duas, três. Acho que nessa legislatura eu não fiz nenhuma. Eu não me lembro. Agora, fazer no plenário, olha bem o meu pensamento. Ontem eu disse a palavra ceifar. Então o que que acontece? Eu vou diminuir ela um pouco, não é ceifar. Se nós tirarmos o poder da Câmara, eu acho que não está correto, nós temos o poder. Agora, eu acho que o vereador é que tem que analisar bem a pessoa, por exemplo, eu acho que é mais do que merecedor esse pessoal que vier aqui hoje. Por quê? Não, por quê? Você está incentivando eles a trabalhar mais ainda. São o pessoal que trabalha e está incentivando mais ainda. Agora, eu acho que o que não pode acontecer é você simplesmente dar uma moção para uma pessoa só pensando em voto. Aí eu acho que não é bom. Agora, por outro lado, como que vai fazer, igual o nobre colega quer, uma sessão na Câmara? Por exemplo, se for uma pessoa que eu não concordo, eu não venho. Aí ninguém vai vir, só o vereador. Mas é a Câmara que tem que fazer esse trabalho. Não é o vereador. Porque aí passa a ser o vereador. Só que aqui na Câmara, aí fica um negócio assim meio, né? Então, quer dizer, eu acho que não é por aí. Se é uma sessão da Câmara, os vereadores... Porque não é o vereador que está dando. É a Câmara que está dando. Essa moção de hoje aqui não foi o vereador. Não foi o vereador Cássio nem o Nélio. Foi a Câmara de Vereador. Certo? Por que foi a Câmara? Porque é a Câmara que tem poderes para fazer a moção. É ela que deu. Foi a Câmara de Vereador. Agora, quem é o propositor? O vereador Cássio, o vereador Nélio. Então, você me entendeu? Não é que eu sou contra Vossa Excelência, eu sou contra seu projeto. Eu só acho que... Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente pode até... fazer outros estudos, eu acho que pedir a compreensão dos nobres colegas, para não deixar assim tão vulgar. Tão vulgar. Só isso. Obrigado pela parte.
Só para concluir, e imagino que os vereadores não terão mudanças de opiniões. É, na verdade, quando o senhor fala a Câmara, eu também me refiro à Câmara. Quer dizer, o vereador, por exemplo, eu quero fazer uma moção amanhã. Eu vou fazer a moção. Vai ter um funcionário aqui, eu vou estar aqui e vou colher assinatura com vossas excelências, entendeu? Durante o dia, vossas excelências não são obrigadas a estar aqui. É a Câmara que está dando. Agora, nós usarmos o período da sessão ordinária só para fazer campanha eleitoral antecipada, não tem problema que eu tenha tomado uma lavagem do ponto de vista de votação aqui dentro. 13-3. Agora, a população lá fora pensa diferente. Tenho certeza que pensa diferente. Até porque, vereador, isso é algo eventual. Entendeu? Isso não pode ser uma prática, uma rotina nessa casa. Que o que tem sido, e vou lhe dar dados.
Uma parte.
Nos últimos 6 meses foram mais de 17 moções. Quer dizer, para mim isso é campanha eleitoral antecipada. Sabe, eu faço parte de um clube de futebol. Eu trago todo o presidente do clube, o time que eu banco, entendeu? A torcida que eu banco, que o estádio é meu também, faço campanha. Entendeu? Quer dizer, um absurdo, senhor presidente. Não é isso que a população espera de nós. Não é isso. Sabe, eu me sinto constrangido. Constrangido porque, de certa forma, me colocam como se eu fosse... Ah, não, o cara é o bandido que não reconhece, sabe, a voluntariedade ou o altruísmo de determinado cidadão. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. E quem me conhece sabe. E sabe bem que eu sou um cara muito transparente. Entendeu? Que eu não tenho esse tipo de posicionamento. Eu não sou contra ninguém. Entendeu? Agora, acho que a prática utilizada aqui é inadequada. Tenho certeza que vossas excelências não vão mudar de opinião. Eu não vou me delongar a mais a esse assunto, que eu acho que até vossas... Eu vou dar a parte para o vereador Domingos Filho ali e vou, da minha parte, eu dou por encerrado.
Gente, o que o vereador doutor Santiago está falando é realidade. Hoje nós teve uma moção aqui para uma pessoa, né, para um grupo que realmente merece. Mas a gente vê que tem moção que as pessoas não merecem. Igual, por exemplo, eu não vou nem citar não, acho que é melhor não citar para não dar nada. Mas eu fico prestando atenção. O trabalho que o bombeiro faz, é difícil ver uma moção para um bombeiro. É, às vezes um policial também, o trabalho que ele faz ali, um ato de bravura, é difícil ele receber uma moção, né? Então eu acho que quem tinha que receber essas moções são pessoas que realmente faz acontecer, faz milagres. E a gente vê. Agora tem gente aí igual... Não vou falar também não, deixa pra lá. Só isso mesmo.
Continua em discussão o projeto de resolução 012/15.
Uma parte do vereador Gustavo. Só concordar também com Vossa Excelência, com o vereador Domingos, pelo seguinte: hoje foi uma moção muito bonita para a gente que mereceu, mas você gastou uma moção. Será que tem tanta gente que você tem que dar? Vamos aprovar o projeto, eu dou as minhas duas moções para quem tiver que fazer mais, eu abro mão. Porque eu acho que ontem foi moção, hoje foi moção. Semana que vem, ou mês que vem, todo dia tiver uma moção, nós não vamos trabalhar mais não. Do jeito que ele fala também, todos são merecedores? São, mas já são, vão dar 10 palavra horas, nós estamos começando a votar contigo. Agora.
A parte, vereador.
Muito obrigado, vereador.
Sim, nem chovendo molhado, porque minha posição continua a mesma, mas eu vou falar para vocês, eu não vou dar mais moção, porque eu tô constrangido com esse tipo de discussão. Parece que a gente está sendo criminalizado por usar o regimento e fazer a nossa tribulação. Vocês não vão ver moção minha aqui mais, já não estava vendo, né? E agora é muito menos, mas eu não vou votar para tirar a atribuição do vereador. Né? Então, eu acho que as atribuições nossas... É a mesma coisa você pegar uma faca e cortar o seu braço, seu dedo, sua mão, sua língua, né, cortando a carne. Eu não estou falando de salário, de diário, não, que isso aí é coisas materiais. Estou falando de atribuição, de essência do vereador. Se a gente tira as moções, a gente está cortando a essência do mandato do vereador, cada dia mais. Cada dia mais. Esses dias aí já não pode mais fazer projeto autorizativo, que é um instrumento bacana que a gente tinha para poder fazer com que o prefeito pudesse nos atender. Aí, a questão financeira, eu não estou importando, mas a questão de essência do mandato é ruim quando chega da gente. Tá? Nesse sentido, eu vou me comprometer com Vossa Excelência, que Vossa Excelência não vai ver mais o nosso nome aqui nessa casa. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Só uma parte.
Só para concluir, não, só, senhor presidente.
Você está com a parte? Com a palavra?
Estou com a palavra.
Não, só para completar. No caso das moções, o que, que acontece? O meu pensamento. Vou procurar ser bem objetivo. Eu já teve, por exemplo, moção que eu saí para não votar. Agora, isso é deselegante. Isso é ruim. E outra coisa, e eu ainda considero um outro problema. Que dá voto por voto. Eu acho que a moção não tem que ser votada. Ela pode até, alguns elogios, é lógico que vai ter os elogios, mas se votar fulano, ciclano, beltano, às vezes eu sou contra, eu prefiro sair fora da Câmara, porque é tão deselegante você votar contra, certo? E às vezes a pessoa não merece. Agora, tirar o poder da Câmara, eu sou contra. Certo? Agora, eu não faço moção e tem moção e que eu fico chateado. Mas a lei nos dá essa oportunidade. Agora, vou repetir, os pares dessa casa, os vereadores, é que tem que analisar bem, porque tem pessoas que são merecedores. Tem pessoas que são merecedores. Agora, tem pessoa também que critica que às vezes nunca deu um prego na barra de sabão. Aí fica criticando porque a Câmara é isso e aquilo. Mas muitas vezes ele mesmo não merece. Às vezes ele não ganha também porque não merece. Então, é complicado. Certo? Então, muito obrigado.
Então, só para concluir e dar por encerrado esse assunto, os vereadores, é o seguinte, olha só, realmente, eu acho que é questão de bom senso. Só que eu não vejo bom senso aqui. Eu não vejo bom senso. Certo. O que acontece? A gente não vai ceifar, vereador, como estou reiterando, a gente vai limitar. Para o senhor ter uma ideia, se não fosse eu ter feito um projeto que regulasse diárias, era a casa da mãe Joana. Cada vereador podia tirar uma diária cada dia. Ele podia alegar que estava indo para Goiânia não, e na prática...
Só um pouquinho
que a palavra está comigo. Só um pouquinho, a palavra está comigo. O que acontece? Teve presidente de casa, dessa casa, de anos atrás, entendeu? Pode ficar tranquilo que não é nenhum que está aqui. Entendeu? Teve presidente de casa que o sujeito tirava uma diária de vereador a cada 3 dias. Sabe por que eu sei? Porque foi meu irmão que representou. Entendeu? E eu sabia. Eu era assessor do Ministério Público. Eu vi. O sujeito ia sábado, domingo, feriado, tudo ele estava em Goiânia. Quer dizer, não é uma questão de ceifar. É uma questão da gente limitar, usar o negócio adequadamente.
Só uma parte.
Pois não.
A lei de Vossa Excelência, a emenda que o senhor fez, certo? Ela já era cumprida, só que se tornou em lei. Parabéns. Mas do jeitinho que o senhor fez, era cumprido. 4 diárias para cada um, certo? E que teria que ir para, por exemplo, para Goiânia, certo? Fazer tudo certinho. Então, o que o senhor fez? O senhor adequou e continuou da mesma forma. Isso pelo tempo que eu estou aqui. Agora, coisa antes... Aí eu não sei. Mas as 4 está sendo, certo? E tem muitos aqui que não pega. Por exemplo, acho que eu, durante o mandato, acho que 5, 6, me parece, 5 ou 6, no máximo, que eu peguei dos 3 anos. E tem vereador aí que já pegou 2, tem vereador que vai em Goiânia, igual, por exemplo, eu sei de vereador que está indo em Goiânia e está trazendo várias coisas para Formosa. Ele tem direito aí, porque se a gente for analisar bem, certo? Então, quer dizer, te parabenizo. Vossa Excelência fez um bom trabalho e tudo. Agora, tudo que o senhor colocou, certo? Estava sendo cumprido. Mas foi bom que se ficou em lei. Né? As 4 diárias, tudo certinho. Então, eu parabenizo. E gostaria, nobre colega, que continuasse fazendo um belíssimo trabalho igual o senhor está fazendo. Mas tem hora que, às vezes, né? Às vezes, se eu falar Câmara... E muitas vezes aqui, ó, tem vários vereadores aqui, ó, que às vezes fica calado e às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, moção. Tem vereador aí que nunca fez moção.
Mas não se ofende.
Não, mas eu falo... Não se ofende. Tem muitos que não... Não, mas eu estou falando que a Câmara é todos nós, né? Agora, eu acho que é bom, eu acho que essa discussão, por exemplo, das diárias, foi boa.
essa de hoje, de ontem, é ótima, pelo menos para alguns vereadores, que às vezes vai fazer mais, eu tenho certeza que vai diminuir. E eu tenho certeza que os novos colegas vão entender, né? E vai diminuir um pouco, ou então, de fato, trazer pessoas que merecem mesmo. Porque se for pessoa que merece mesmo, eu voto com o maior prazer. Porque tem muitas pessoas aqui em Formosa, do nosso município, que merecem. Porque essa, por exemplo, de hoje, mais do que merecida. São pessoas que saíram empolgadas, são pessoas que mexem com saúde, que mexem com vida. Eu tenho certeza que, pelo que os vereadores aqui falaram hoje, eu tenho certeza que saíram daqui numa preocupação muito grande. Se nós estamos trabalhando bem, nós vamos trabalhar melhor ainda. Obrigado.
Vereador Santiago,
para conclusão. Vou concluir.
Só uma parte.
Não.
Eu quero só discordar de Vossa Excelência quanto à questão que Vossa Excelência regularizou a questão da diária. Por quê? Eu vou discordar. Eu sei que nas legislaturas, sem ser a legislatura passada, na outra era realmente bagunçada, não tinha nenhuma limitação. Primeiro, a limitação de diárias aqui nessa casa foi aprovada pela legislatura passada no ano de 2009. Vossa Excelência, o projeto de Vossa Excelência, na verdade, que só fez foi a questão do comprovante, de ficar realmente de forma clara de trazer o comprovante. Porém, todos os vereadores já traziam esse comprovante, mas o projeto de Vossa Excelência só fez regularizar essa questão de apresentar a documentação. Mas a limitação, desde 2009, já foi feito isso na gestão do vereador presidente Genedir Ribas, que nós aprovamos aqui, porque exatamente entendemos que as práticas passadas eram aberrantes, realmente, eram aberrantes, entendeu? E, inclusive, teve também no ano de 2013, que nós batemos e regularizamos a questão até de presidente também, né? Outra questão, nós baixamos também valores da questão das diárias. Nós fizemos isso aqui nessa casa na nossa legislatura passada. Então, assim, eu discordo, Vossa Excelência, que aí não foi, na verdade, o trabalho em si de Vossa Excelência que ajudou, melhorou. Mas quem me limitou o número de diárias aqui foi a legislatura passada. Só discordar nesse sentido, Vossa Excelência.
Só para concluir. Rapidamente, sem concluir.
Pois não.
Mas lembrando que foi o irmão dele, que era vereador na época também, que foi o propositor do projeto, certo? Foi o doutor Joelso. Tem gravado. Certo? Então, tô louco.
Vereador Santiago, para a conclusão
então,
da sua fala.
Então, senhor presidente, nós estamos falando aqui de moção. Mas já que fugiu para essa área, eu só fiz uma analogia. Isso não procede exatamente como Vossa Excelência coloca, vereador Caetano. Sabe por quê? Porque eu criei o relatório de viagem dentro das diárias, entendeu? E tem pasta ali, ó, onde tem 500 diárias lá, onde não tem justificativa nenhuma. Vossa Excelência alterou o meu projeto, onde eu previa 6 diárias no máximo para o presidente, Vossa Excelência passou para 10. Quer dizer, é legal? É legal. Agora, eu não acho que seja adequado. Para mim é imoral. Entendeu? Para mim é imoral. Em relação às moções, é uma limitação dentro da realidade, dentro das possibilidades, 34 por ano e mais quantas quiser. Eu acho absolutamente viável, coerente e dou por encerrada essa discussão. Obrigado, senhor presidente e vereador.
Continua em discussão o projeto de resolução 012/15. Vereador Domingos Filho, rapidamente.
Só lembrando, eu quando eu entrei nessa casa aqui em 2009, a gente entra com uma motivação assim, muito grande, com vontade de trabalhar, com sangue limpo. E eu andei muito. Eu utilizava as diárias, sim, eu ia para Brasília, Goiânia, conseguia até trazer emendas, né, para Formosa. E nem fui lembrado na inauguração das obras que eu consegui trazer as emendas. Isso aí vai desmotivando a gente, que para mim conseguir colocar um nome ali, uma pessoa, numa emenda de R$250 mil que eu trouxe junto ao deputado, ex-deputado Marcelo Melo, foi complicado. A perseguição era tanta que a gente vai desmotivando que acaba assim deixando à mercê, não vai certo? Fazer mais. Então, eu, na gestão passada, eu utilizei todas as diárias aí, e tinha muitas diárias que nem comprovante eu trazia, porque igual chegava no Detran...
Vereador, só lembrando, Vossa Excelência, o tema é o projeto da moção.
É, mas... E a moção... Que moção? Moção?
É.
Projeto?
É o projeto de resolução que versa sobre moções. Vossa Excelência está discutindo sobre as diárias, mas o projeto de resolução 012/15 trata da limitação de 2 moções por vereador por ano.
Isso, então... Desculpa,
só para Vossa Excelência contextualizar.
Desculpa, eu tô viajando aqui. Eu viajei. Só... Não, então eu vou encerrar, senhor presidente, que eu estava lembrando...
Só uma parte, mas é porque você estava no pensamento. Eu até não discordo com a sua palavra, não, porque o vereador Caetano falou, fugiu da matéria e o vereador também fugiu da matéria. Também, da mesma forma, doutor Santiago. Por isso que você,
eu estou avisando só para Vossa Excelência contextualizar.
Por isso que você ficou confuso. Mas, realmente, nós estamos... No projeto das moções do vereador Santiago.
Eu encerro por aqui porque eu entendi outra coisa e tava, ó. Desculpa aí, gente. Que vacilo.
Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, eu fiquei aqui observando as moções que fizeram bem para esta casa, que foram merecidos elogios. Agora, os trabalhos voluntários, como os evangélicos faz, para mim foi críticas em cima disso aí. Eu tenho ouvido até o Ratinho dizendo o seguinte, quem leva seu filho para a igreja, não busca ele na delegacia, não busca ele na cadeia. E esse trabalho, que foi homenageado aqui, os evangélicos, parece... que é um repúdio muito grande em cima dos evangélicos. E eu quero dizer ainda mais, se limitar, eu, vereador Jeremias, não me apresento mais nenhuma, que até agora apresentei uma no meu mandato, não apresento mais nenhuma, e quando for votar, vou me retirar para não votar nenhuma mais indicação. Eu vejo aqui que isso é um desrespeito que eu estou sentindo com os evangélicos, que trabalha voluntariamente, sem nenhuma remuneração, procurando fazer o bem, e eu reconheço e tenho provas que esse povo faz o que é o bom para o ser humano, mostrando o caminho que deve seguir, o caminho que deve andar. Mas está tendo repúdio aqui, nesta casa, contra os evangélicos. Boa parte, e obrigado, senhor presidente.
Presidente. Não tendo tido a parte, se Vossa Excelência quiser usar a palavra, está aberto.
Eu, na verdade, eu quero só deixar bem claro, exclusivamente para o vereador Jeremias, talvez ele não tenha ouvido, mas pela enésima vez eu vou falar. Eu nunca questionei ninguém, quem quer que seja, se não era merecedor de moção. Eu só quero deixar isso bem claro. Nunca questionei ninguém. O que eu falei foi a forma que essa casa utiliza desse instrumento. Jamais questionei quem quer que seja. Só deixar isso claro. Obrigado.
Vereador professor Jorge.
Presidente, só gostaria de,
não fui citado.
De dizer que eu ainda continuo contra esse projeto e concordo com o vereador Jeremias. Isso surgiu após moções... dadas a evangélico. Então, esse projeto, me desculpe eu estar falando isso, mas tem tudo a ver com uma moção que a gente, até o presidente Jurandir, homenageou evangélicos, né, pastores, que realmente fez e faz trabalhos relevantes em Formosa. E a partir dali, eu vejo nitidamente ações contrárias às moções em função de ter homenageado o evangélico aqui nessa casa. Muito obrigado.
Vereador Jeremias, ele teve o nome citado, pede a palavra.
Senhor presidente,
Eu quero dizer ao novo vereador que o que eu entendi até agora, que existe uma perseguição em cima dos cristãos, foi o que eu entendi. Eu não queria entrar nesse assunto de maneira alguma, porque sou um conhecedor da palavra de Deus, e não é surpresa para mim se houver perseguição, não é surpresa para mim, porque diz lá em Apocalipse que nos últimos dias os cristãos serão perseguidos, e o fechamento das profecias diz que nós estamos nos últimos dias, então para mim não é surpresa. Eu só fico aqui, a minha indignação, dizer que ainda nós, no nosso país, ainda temos liberdade de servir ao Senhor, mas estão sendo negado, antecipando esse direito que o cristão tem. Eu só queria dizer isso, presidente. Dizer que eu, como cristão, estou chateado, porque todas as moções são elogiadas, mas as dos cristãos estão sendo repudiadas. Essa é só minha indignação em cima disso aí, que nós deveríamos ainda temos o direito, na Constituinte, dar direito de nós servir a quem quer que seja. Mas já está começando uma perseguição antecipada. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, vou dar a palavra ao vereador Santiago, só para ele fechar aqui a conclusão aqui do debate.
Senhores vereadores, eu não me sinto, sabe, perseguidor de ninguém. E Deus, na sua sabedoria infinita, conhece o meu coração tanto que Ele sabe cada fio de cabelo que cai da cabeça de todos nós. Então não é por o sujeito estar dentro de uma igreja ou fora de uma igreja que vai fazer diferença isso para ele, e sim suas ações. Entendeu? Agora, deturpar opiniões diversas sobre procedimentos e não discutir méritos de pessoas, eu acho que Deus não deve estar batendo palma para isso. Deturpar isso não é legal para Deus. E que Deus me julgue e que a população de Formosa me julgue também. Ponto final sobre esse tema.
Vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, eu quero trazer aqui um tema assim que eu acho que eu estive muito atento e observando essa questão. E digo o seguinte, quando se trata da população, né, e eu não tenho nenhuma preocupação da questão dessa matéria, se nós levarmos hoje para a sociedade formosense, para fazer um debate, para dizer se ela é contra ou favorável, eu aposto que 100% que a maioria vai ser favorável. Porque o que nós estamos fazendo aqui, se vocês prestarem bem atenção, e eu achei interessante quando a secretária de saúde aqui se pronunciou, ela não se pronunciou da questão da moção que foi colocada hoje aqui. Se você recordar, ela falou o seguinte, eu me senti mais motivada com aquela primeira moção que eu recebi aqui nessa casa de leis aqui. Ela foi prestigiada, como bem diz aí o vereador Antônio Faleiro, pela Câmara de Vereadores. Ela não foi prestigiada por um vereador. A propositura, se nós elaboramos um projeto de lei, né, quando você elabora um projeto de lei que você quer beneficiar, é um coletivo e está sendo aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, eu acho que nós não podemos jamais limitar essa atribuição da Câmara, essa atribuição do vereador. É respeitar vários cidadãos formosenses que merecem ser reconhecidos aqui nessa cidade
uma parte
formosa. Sim.
Pois é, é isso que me preocupa, porque não é nem a limitação, é o julgo que é feito, se merece, se não merece. Aqui nós somos 17. Eu acho que um merece, ele acha que o outro merece, ele acha que o outro merece. É por isso que nós somos uma casa aqui, por isso que existe uma proporcionalidade para se eleger vereador, para que não elege todo mundo com a mesma cabeça, os 17 mais votados. É para toda a parcela da sociedade ser bem representada. Então, assim, nesse sentido, realmente, eu não vou falar que foi discriminação do vereador Santiago, mas, assim, eu também, esse ano eu fiz uma moção. Ano passado eu fiz uma. Em 2013 eu fiz muitas, bastante. Muitas. Assim, posso ter exagerado no tanto que eu fiz, mas para pessoas que eu acreditava que mereciam. Badia Medeiros, um dos maiores violeiros do Brasil, o time de vôlei que ganhou o campeonato estadual sem o apoio do governo municipal,
os cantores de rap da comunidade que tira as pessoas da droga e leva para a arte, entre outros e outros e outros. Então, assim, tem gente que não vai achar que não é favorável. Então, eu temo que essa limitação... Eu já estou com certeza, no dia que eu for dar uma moção, vocês vão ver eu fazendo um projeto, igual o vereador Santiago falou. Vou pegar, colocar aqui, pegar a assinatura sua e levar lá a moção na mão da pessoa. Porque realmente, principalmente para o povo de Deus. Quando eu tiver que elogiar uma pessoa da igreja, igreja é coisa séria, gente. Então, assim, quando eu for fazer uma homenagem para a pessoa da igreja, eu não vou fazer a moção aqui mais. Porque realmente, não é que o vereador Santiago, eu não estou falando que ele discriminou, mas assim, eu me senti constrangido, né, por esse fato. E acredito que o projeto dele teve uma importância grande, que foi tocar o coração de cada um aqui, quanto ao exagero de moções, para que se diminua, para que a gente possa ter mais... Eu vi que a partir do momento que o projeto foi colocado, as pessoas estão fazendo menos, né? E estão tendo um cuidado maior nisso. Mas, assim, eu não me sinto mais à vontade de fazer. Quando for fazer, eu vou fazer no papelzinho e entregar, né? Mas não é por causa disso que eu vou votar a favor. Eu vou votar contra, porque não podemos tirar nossas legítimas atribuições.
Só uma parte, vereador?
Sim.
Contribuir aí com a discussão, acho que realmente tem que, realmente, aquelas pessoas que merecem, tem por merecimento receber aqui a sua homenagem, acho que é justa. Eu, o vereador Mundinho, se eu fiz, participei conjunto com duas moções, se eu fiz. Mas eu acho bonito aquelas pessoas que faz, que homenageia aquelas pessoas, você vê a felicidade das pessoas. Não só os que trabalham nos órgãos públicos, mas aquela, por exemplo, o vereador Enio Patrick mesmo fez moção aí para várias pessoas que realmente chegou aqui, encheu os olhos de lágrimas, porque nunca tinha sido reconhecido. Não só aqui em Formosa, não, em qualquer, no estado, no país, nunca foi reconhecido. Foi reconhecido aqui, principalmente alguns na cidade natal. Foi reconhecido. Eu acho que não pode. O vereador Santiago, ele tem as suas razões de não gostar de moções. Eu não. É igual
uma parte,
o próprio doutor.
Uma parte?
Eu estou com a parte do Caetano, igual o próprio doutor Joelso, na época, ele, por exemplo, ele nem fazia discussão, mas também não opinava para fazer a retirada, para acabar, não. Entendeu? Ele acho que a prática ele não gostava, mas também... Mas agora o vereador, ele acha, ele tem na razão dele de não gostar, de achar que uma eleição... anterior, acho que não precisa chegar lá na hora, mas não, o político tem que, ter os meios dele de conquistar voto. Eu acho que é melhor do que conquistar voto dentro da corrupção. Eu acho que trazendo um corrupto aqui para dentro para ser homenageado, aí não dá para concordar. Trazer aqui uma pessoa que realmente é de baixo credo na sociedade. Eu acho que dessa forma também nós temos que repudiar essas pessoas. Mas eu acho assim, eu acho que o parlamento tem que se for restringir todas as ações do parlamento, o parlamento daqui a um dia vai ser enfraquecido. O parlamento, por exemplo, aí só os pepinos que vêm para descascar aqui na casa. Eu acho que realmente, da mesma forma que tem que encarar as coisas que vem de lá para que realmente decidida aqui dentro, mas moção de cada vereador que tiver, acho que nós vereadores, eu tenho a certeza que o doutor Santiago vai sensibilizar, que quem gosta vai fazer as suas moções, homenagear quem é, assim, aqueles que acham que não vai, se puder votar, beleza, se não puder, se ausenta ou se abstém ou vota contrário, que tem todo o seu direito. Essa é a minha parte, muito obrigado, vereador Caetano.
Boa parte, governador Jeremias.
Eu só queria relembrar aqui, eu estive pela primeira vez nessa Câmara uma época, e quando cheguei aqui, o vereador Antônio Faleiro disse assim, eu gostaria que ficasse relatado no livro de ata a presença do presidente da Associação Jeremias Gomes de Castro no Projeto Paraná. Até hoje eu nunca esqueci disso. Obrigado, vereador.
Vereador Caetano.
Sim.
Primeira vez que eu fui citado aqui também era secretário de Cultura, sentei ali, o vereador Mundim. Eu gostaria de registrar a presença do secretário de Cultura, o Ender Patrick. Tá ali. Pra mim também foi uma noite inesquecível, sabe? Sempre eu falei, poxa, lá os caras estão lá, me viu, deu tchau, falou oi, sabe? Então, é importante. E todo ato nosso é político. O projeto do vereador Santiago é político. A minha fala é política. Um papel que eu assino aqui é política. A conversa que eu faço com minha mãe na minha casa é política. Todo ato nosso é político, gente. Não tem como a gente fugir da política. A política está entranhada em todos os setores da sociedade.
Uma parte rapidinho, só para...
Sim.
E eu era suplente de vereador, cheguei aqui, ninguém lembrou de mim. Sabia, nem olhou. E eu era suplente de vereador. Certo? Não esqueça disso também.
Mas eu uso exatamente isso aí. Pessoal, a questão do reconhecimento público, a Câmara faz um reconhecimento público. Se um vereador faz uma coisa individual, a pessoa não vai sentir prestigiado por ela, aquela pessoa. Aqui nós não estamos fazendo, olha só, Câmara de Vereador, Poder Legislativo de Formosa está reconhecendo trabalhos realizados de vários cidadãos formosenses. E eu não vou limitar isso nunca. De ninguém, não posso fazer isso de forma alguma. Para mim, limitar o reconhecimento de trabalhos prestados por cidadãos aqui no nosso município, eu acho que é desconsiderar esse cidadão que prestou. Sim.
Eu não iria fazer comentário, mas eu me sensibilizei. Comentário do vereador Jeremias, enfim, de alguns. Mas estive na legislatura passada, como suplente, assistindo uma das sessões, e o simples fato de ter sido lembrado, na época, pelo coronel Abigail e o vereador Mundim, que pediu para que registrassem ata o suplente vereador Nélio, já fiquei feliz com isso. Eu imagino as pessoas e o incentivo que elas saem daqui ao receber a sua moção.
Com certeza, eu me sinto feliz e acho que é uma boa política. Eu vejo como uma boa política reconhecer o trabalho de cidadãos formosenses, de famílias, de trabalhadores e de profissionais do município de Formosa. Portanto, essa é a minha opinião, vou continuar mantendo ela em respeito ao cidadão formosense, em respeito à comunidade formosense, porque eu sei que ela quer ser, sim, prestigiada, porque ela delega poder para nós aqui. O que nós estamos exercendo aqui é um poder delegado pelo povo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, só queria complementar em rápidas palavras que, com toda essa discussão, com todo esse contexto, com certeza todos nós aqui amadurecemos. Parabéns, vereador Santiago, por suas interposições, suas proposições, mas eu quero me referenciar muito mais aqui nas palavras do vereador Miquita, do vereador Antônio Faleiro, que são aqui referenciais aqui nesta casa, além de todos os vereadores que têm me ensinado, mas esses dois em especial têm tentado me espelhar neles pelo equilíbrio, pela ponderação e pela força de trabalho. Mas eu, pessoalmente, com toda essa discussão, com certeza amadureci, e temos tentado já orientar os nossos demais vereadores com relação aos encaminhamentos aí do tema moção. Com certeza, sendo aprovado, vai ter um norte, mas mesmo não sendo, a ponderação maior nas proposições de moções terá uma diferenciação maior por todos os vereadores. E o equilíbrio é que se faz importante no meio de todos nós. Não havendo mais manifestação, quero solicitar ao nosso secretário que colhe os votos para o projeto de resolução 012/15.
Como voto, vereador Santiago.
Mais ação, menos moção. Eu voto sim.
Vereador Jorge.
Não.
Vereador Wenner.
Reconhecendo a importância da discussão, para que cada um de nós refletimos, mas eu voto não.
Vereador Emílio Raio X.
Não.
Vereador Mundim.
Voto não.
Vereador Castro.
Voto não.
Vereador Didido Bonito.
Encaminho meu voto para a presença do meu filho, professor Edson. Eu voto não.
Opa! Vereador Miquita?
Não.
Vereador Antônio Faleiro?
Não.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador SD Caetano?
Pelos relevantes serviços que nós temos certeza que vários cidadãos prestam e prestarão à nossa cidade e à nossa comunidade, eu voto não.
Vereador Macarrão?
Não.
Vereador Nélio Marques?
Não.
Vereador Jeremias?
Não.
Vereador Gustavo, voto sim. Vereador Zequinha?
Registrando meu voto, eu quero também dizer que eu não sou nem quase de dar moção, mas eu não, até não concordo também com essa... tirar, às vezes, o direito dos nossos pares aqui, eu voto não.
Projeto de resolução 012/15, rejeitado por 13 votos contrários e 3 favoráveis. Em continuidade, solicito ao nosso secretário a leitura da pauta dos projetos em terceira fase de discussão e votação.
Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária, vereador Didi do Bonito. Projeto de lei ordinária número 051/2015. Cria o programa Esporte na Comunidade para crianças, adolescentes e jovens no município de Formosa e distritos do Bezerra, JK e Santa Rosa e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei ordinária 051/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colhida de votos.
Um voto, vereador Didi do Bonito.
Sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nélio Marques.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Castro.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Zequinha Leiloeiro.
Parabenizando o vereador Didi do Bonito, eu voto sim.
Vereador Emílio.
Sim.
Wener Patrick.
Encantado com a sabedoria, com a humildade, né, com a percepção de realidade do vereador Didi do Bonito, mesmo calado ali, sempre interferindo na fala quando é realmente necessário, com palavras certas. E dessa forma, já contribuiu muito mais para a comunidade dele que muita gente que está lá, fala e não faz nada. Parabéns, eu voto sim.
Vereador Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Projeto de lei ordinária 051/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Em continuidade, leitura dos projetos do vereador Santiago.
Só pedir a permissão, vereador, se posso ler em bloco. Vereador Santiago, projeto de lei ordinária número 044/2015, revoga o inciso 14º do artigo 114 da lei complementar número 001, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas do Município de Formosa e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 046/2015, institui a Semana Municipal da Bicicleta no Município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Em discussão, os projetos de Lei Ordinária 044 e 046/15.
Senhor Presidente, senhores vereadores, vossas excelências já são bastante conhecedores do que tratam ambos os projetos. De qualquer forma, vou fazer uma leitura superficial, bastante ágil, até porque a gente ainda tem uma sessão extraordinária para tratar. Quer dizer, o primeiro projeto trata da proteção das empresas, das farmácias do município de Formosa, em relação a essas grandes redes que aqui se instalaram nos últimos anos. O que acontece? O artigo 115 do Código de Postura do município lá estabelece: é obrigatório o serviço de plantão de farmácias e drogarias aos domingos e feriados, nos períodos diurno e noturno, aos sábados, nos períodos diurnos e noturnos e nos demais dias da semana, no período noturno, sem interrupção do horário. Seu parágrafo 7º estabelece: o horário de funcionamento normal das drogarias e farmácias de Formosa será compreendido entre 7 horas e 19 horas, de segunda e sexta-feira, excluídos dias santos e feriados. Então, o que acontece, senhor presidente? Essas empresas entraram na justiça e conseguiram essa autorização para trabalhar 24 horas, sendo que as demais empresas, os demais donos de farmácia do nosso município, trabalham em regime de plantão. Um regime que atende a população em vários pontos da cidade, com várias farmácias simultaneamente, onde eles têm uma associação, uma organização interna, onde... eu praticamente nunca ouvi qualquer tipo de reclamação dessa natureza. E nós, como vereadores, temos a obrigação de protegê-los. Até porque eles têm os seus funcionários, geram renda no município, não é? Movimentos circulam a economia do município, investem aqui, recolhem os impostos aqui.
A parte, então, vereador.
Só para concluir, já vou lhe dar uma parte. Então, nós temos a obrigatoriedade. Por essa razão, eu solicitei, através de via projeto, a revogação do inciso 14º do artigo 114 do Código de Postura, que trata o seguinte, o caput do artigo trata o seguinte: excluído o expediente de escritório e observadas as disposições da legislação trabalhista quanto ao horário de trabalho e ao descanso dos empregados, em qualquer dia e hora será permitido o funcionamento dos estabelecimentos que se dediquem às seguintes atividades. Inciso 14º. Farmácias, drogarias e laboratórios de análises clínicas e patológicas. Ou seja, é dentro desse arcabouço legal, dentro desse inciso, aonde deu respaldo a essas farmácias funcionarem 24 horas. E, sem dúvida, de uma forma totalmente desproporcional em relação às demais farmácias que não têm esse mesmo poderio econômico. Eu vou dar uma parte ao vereador Wendel.
Nós temos três atividades aqui em Formosa, econômicas, que são ainda bem praticadas pela economia popular e familiar de anos e anos. Um é os queijeiros, que vem sofrendo muito para poder fazer o queijo, para poder vender e tudo mais, pelas razões que nós já sabemos. A outra é a dos donos de bares. Os nossos bares aqui são alguns quase centenários, né? E esses aí não precisa a gente proteger, porque a pessoa vai no horário de lazer e paga até mais caro para poder ir para esse local. E o terceiro é as farmácias, que até hoje elas são empreendimentos da economia popular, que a maioria delas são passadas de pais para filhos, que tem hoje, apresenta o melhor serviço de concessão que Formosa tem, é o plantão. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa reclamar do plantão. E, infelizmente, algumas lojas vêm e acabam, de forma predatória, querendo abocanhar a maioria do mercado, o que prejudica o funcionamento de várias farmácias familiares que não têm condição de competir. Não tem a menor condição de competir. Prejudica a economia de Formosa, porque a divisa dessas pessoas fica em Formosa. A divisa da grande farmácia vai para fora. É lógico que ela tem total direito de concorrer com preço baixo, como concorre no dia a dia. Mas a questão do plantão, pela comunidade, pelo conforto, porque é até mais confortável para a população ter o plantão nos bairros. Ontem mesmo eu passei desse lado, lá no Bela Vista, à noite, depois que eu saí daqui, e tinha uma farmácia lá em plantão, lá naquela Avenida dos Bombeiros, lá embaixo, né? Então, ali, uma pessoa ali, se a economia predatória quebrar aquela farmácia, como é que a pessoa do Bela Vista vai fazer o uso fruto do plantão? Vai ter que vir aqui no centro, na Grandona, poder comprar.
Não, bota na sexta-feira.
Vai pagar R$10 no mototáxi. E se ela não tiver em condições de vir, né? E se ela tiver com uma criança pequena. Então, o vereador Santiago, é de extrema importância seu projeto. É nobre. É nobre. Precisamos cada vez mais proteger a economia popular da nossa cidade. Parabéns. Acabei de saber ali hoje que nós não podemos nem adiantar voto na discussão, mas parabéns, o projeto é muito bom.
Então, é só para concluir,
Velório. Só para completar, vereador. Ontem, esse projeto foi bastante discutido e quero dizer de novo, te parabenizar, porque eu acho que não é justo, eu principalmente, na época, primeiro mandato meu, Miquita, que foi quando se criou os plantões, que Formosa era problemático. Por quê? Porque o movimento não era tão grande, a população não era tão grande, né? Muitos crimes, e era maior dificuldade. Inclusive, tivemos um problema muito grande com a farmácia da rodoviária na época. Porque, na época, não existia a lei federal que desse amparo para a farmácia. Foi um acordo que fizemos com os donos de farmácia. E, se não me engano, na época, eram três farmácias de plantões. Por exemplo, quando acontecia, por exemplo, perto do estádio, um aqui no centro e outro lá na Formosinha. Hoje, se não me falha a memória, tem quase umas 10. É esparramado em Formosa para todo lado. Agora, não é justo duas farmácias virem para Formosa, certo? E outra, não, ela não dá plantão. Quer dizer que os outros, coitada, que vão sofrer com os plantões, e ela fica, acho que até, se não me engano, 22 horas, né? Que fica aberta, até as 22 horas. Hã? Meia-noite. Pois é, e depois fecha. Então, eu acho também, certo? Que ela também teria que entrar no plantão normal, igual entra todas. Né? Então é só isso, é para te parabenizar. E está completamente certo. Eu tenho certeza que terá o apoio dessa Câmara. Todos aqui, eu tenho certeza que analisaram, igual o menino falou ontem a respeito do soldado Caetano, do voto. Mas o que ele disse, que se pudesse, todas as farmácias ficassem plantões, se tivesse condição, seria melhor. Não é que ele é contra, mas seria melhor. Então, muito obrigado.
Então, pois não.
Pode terminar.
Então, para concluir, senhores vereadores, eu vou passar para outro projeto.
Não, só também para acrescentar, e lembrando, igual o vereador Henrique falou, que a maioria das farmácias são as famílias que trabalham. Então, para poder a economia da família, a renda ser um pouco maior, não se contrata um funcionário para ficar 24 horas, dois ou três, porque tem que ter revezamento e tudo. E uma rede grande agora vem querer tomar toda... Não é nem a questão financeira, está toda a tradição da nossa cidade, que vem há muitos anos, aí chega uma rede grande, vem e toma tudo. Fica aberto lá, tem que pagar segurança, tem que pagar tudo, sendo que as farmácias menores não vão ter condição de fazer isso, vai acabar fechando tudo e ficando uma farmácia só. Aí sim, ela vai ficar 24 horas, mas aí o coitado lá que mora lá no Parque Lago, lá no Nova Formosa, vai poder vir aqui meia-noite comprar remédio. Eu quero ver, pegar a bicicleta no meio do caminho, ele vai ser assaltado, vai matar ele aí no meio do caminho até ele chegar na farmácia. Então, eu acho que o projeto vem numa boa hora. Parabéns, ô vereador.
Obrigado. Vereador Miquito.
Quase tudo foram ditos aí, senhor presidente, mas foram ditos, mas eu concordo com a maioria dos colegas e com relação ao seu projeto é ótimo. Uma questão da igualdade, a gente ouviu até um discurso meio contraditório que a gente pensa, a gente respeita, inclusive o soldado Caetano colocou que o pensamento dele é daquela oferta do mais barato. Mas a gente entende, ele está preocupado também, né, com a comunidade. Mas eu acho que a coisa mais justa será esse sistema do rodízio do plantão. Por quê? Porque aqui, se ficar dessa forma, só a do centro aberta, quem está na colina tem que vir aqui do centro. A gente que mora aqui mais próximo do centro é fácil, é bom. Mas quem está longe, às vezes não tem ali no setor da colina, mas tem no setor nordeste. Tem não sei quantas farmácias de plantão fazendo esse rodízio. Então, dá oportunidade para todo mundo de todas as regiões de Formosa comprar. E aqui, que seja mais barato o preço, mas todas as farmácias, pelo menos eu compro muito, sou freguês de mundo de farmácia, e tenho tido meus descontos em todo lugar que eu vou. E eles têm. Nós temos que proteger, sim, esse pessoal nosso de Formosa, esse pessoal que aguentou a mão com nós há muitos anos, comprando fiado ou à vista. Foi eles que aguentaram a mão aí. Nós temos que proteger, sim. Eu acho que tem que proteger, porque não é justo. E eles não estão botando nada desigual. Eles estão colocando que essa rede funciona igual a eles. Entre no rodízio de plantão também. Muito obrigado.
Então, senhor presidente, só para concluir, na verdade, na medida em que aprovamos essa lei, aprovamos essa revogação desse inciso, colocamos essas empresas à margem da lei. Ou eles se adequam ao regime de plantões, ou eles vão para uma disputa judicial de novo. Agora, a responsabilidade de proteger esses comerciantes é nossa. E não tenho dúvida que ou assim faremos. Então, eu desde já agradeço o apoio da grande maioria dos vereadores e não tenho dúvidas que aprovaremos esse projeto. E o último projeto, senhor presidente, trata da Semana Municipal da Bicicleta no município de Formosa. É bastante simples. Na verdade, é que seja realizada uma semana anualmente nos dias 13 e 9 de outubro, não é? Para constar no calendário oficial do município. Ficando as iniciativas livres e abertas tanto para as instituições públicas e privadas, aos grupos de ciclistas, cidadão, cidadã em geral, não é? Para a realização de eventos comemorativos dessa natureza, que venham incentivar o uso da bicicleta. Até porque o uso da bicicleta, a nossa geografia aqui é muito adequada. Né? Eu, por exemplo, que venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, nunca tinha visto tanta bicicleta, mas lá é cheio de subidas e descidas e tal. Por ser plano, não é? A gente vê o bastante uso. E o projeto visa articular, mobilizar, sensibilizar a sociedade civil através de políticas públicas que levem à massificação do uso da bicicleta, que é um benefício para o próprio trânsito, para o meio ambiente, né, e para a saúde pública. E como o vereador Domingos Filho tem um projeto semelhante, mais uma vez reitero o convite de subscrever o projeto junto comigo. E dessa forma eu espero a aprovação de ambos os projetos e conto com o apoio dos senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador SD Caetano, com a palavra.
Senhor presidente, primeiramente eu quero me referir ao rapaz que veio à tribuna hoje, né, especificamente para estar falando a respeito do meu posicionamento, vereador SD Caetano. Primeiro, eu quero te cumprimentar pela forma que você se pronunciou, forma respeitosa, né? Você colocou a sua opinião aqui, né? Colocou o seu posicionamento. Isso, para mim, eu acho muito importante, né? A participação do cidadão. Mesmo que eu não concorde com o seu posicionamento, está diverso, mas eu acho que realmente isso é democrático, isso é importante para tentar convencer realmente nós aqui do posicionamento que eu estava. Então, assim, eu quero te parabenizar pela forma que você veio e se pronunciou aqui, mesmo que foi mais direcionado, mas você foi realmente muito educado aí e se expressou bem o seu posicionamento também a mim. Porém, mas eu ainda continuo divergindo do posicionamento. Por que que eu continuo? Eu vi, por exemplo, várias alegações aqui, a questão, por exemplo, você vai sair lá do bairro tal para vir comprar só no centro. Porque se eu tenho uma preocupação, e quem me conhece sabe da minha atuação, é com a população. Você colocou aqui, ó, nós promovemos saúde pública, e realmente promove saúde pública. A farmácia é uma extensão da saúde pública. E é por essa extensão, aqui eu sei que, assim, eu estou colocando o meu posicionamento, o projeto vai ser aprovado da forma que a associação quer. Respeito a posição de cada um de vocês, respeito a posição de cada um dos nobres vereadores, e isso aqui é tranquilo para mim, mas eu quero o melhor para a população de Formosa. E eu não vejo que seria prejuízo para a gente... se funcionar 24 for liberado, cada bairro vai poder ter sua farmácia. Não é uma questão, você vai ter que precisar contratar. Também a lei não vai obrigar você a ficar 24 horas, só vai haver uma permissão. Não é obrigatório. Agora, se todos podem abrir, eu vejo que, inclusive, isso vai fomentar mais ainda a economia do município e do próprio comerciante. Na minha avaliação, se ele puder funcionar mais, se nós temos só 10, ou como foi colocado aqui pelo colega, tem 10 em vários pontos da cidade. Mas se tem várias outras, mas tem 20, se tem 30, isso é um acesso à saúde para a população de forma muito mais rápida e eficaz. Há outro aspecto, por exemplo, eu teve aqui uma questão de uma medicação, de um comprimido que a minha esposa toma, e eu não consegui em nenhuma das farmácias em Formosa. Tive que comprar em Goiânia, porque também estava em falta aqui, até em Goiânia, o Farias, que estava comigo na época, que é o motorista da Câmara, viu, até lá em Goiânia também estava, porque acho que o laboratório também estava meio limitado. Então, existem esses aspectos também, que você vai chegar numa farmácia que está de plantão, e ela não tem aquele medicamento. E aí, ela só tem aquela opção.
Me concede uma parte?
Se não tem lá, sim.
Eu também vejo dessa forma, né, e até... Vejo o seu posicionamento, né, muito bom, e acredito que a vontade e as necessidades da população não estão sendo contemplado nesse projeto. Eu não vejo prejuízo para as farmácias também, não. Né, inclusive, foi aprovado aqui um projeto que dá direito às farmácias vender produtos que só vende em conveniência. Né, então, aumentou... Né, aumentou muito, né, o comércio das farmácias, e eu
Particularmente, eu também concordo com Vossa Excelência e sou contra esse projeto, porque a população ela não vai ser contemplada aí. Vai ter, né, as farmácias não vão. Não, eu acredito que não vai ter prejuízo, pelo contrário, se eu acho que vai manter. E o prejuízo maior é para a população. Eu também concordo com tudo que Vossa Excelência está explicando aí. Obrigado pela parte.
Eu ainda até coloco o seguinte, se fosse num outro momento, se nós colocasse esse projeto para uma discussão perante a própria população formosense, se fizesse aí um plebiscito, né, para ouvir a sociedade formosense, né, sobre esse assunto, na minha humilde avaliação aqui, eu tenho certeza que eu acho que a população queria exatamente o funcionamento como um todo, né, porque ela seria mais contemplada, né, no acesso a essa questão das farmácias.
Se permite uma parte?
Sim.
Então, vereador, como eu disse ontem, eu também queria um mundo perfeito, um mundo onde não houvesse fronteiras, onde todos os homens se dessem, onde ninguém quisesse passar ninguém para trás, onde todo mundo falasse a mesma língua e todo mundo fosse gentil com todo mundo e que todo mundo, sabe, se tratasse bem, mas a verdade não é essa. E outra coisa, eu acho até não muito adequado Vossa Excelência se dirigir a um cidadão que usou a tribuna livre e que não pode se defender. Quer dizer, nós temos obrigação, sim. Nós temos obrigação, sim, de defender essas pessoas. São economias familiares, entendeu? Via de regra, a sua grande generalidade, são economias familiares que nos prestam um serviço de grande relevância, entendeu? Que estão divididas em vários setores do nosso município, onde temos mais de 50 setores, essa é a realidade do município. Então, quer dizer, e outra coisa que talvez Vossa Excelência não saiba, a pedido dessas farmácias, era para funcionar 24 horas, mas aí chegou um determinado ponto que eles diminuíram para meia-noite, entendeu? Para meia-noite, por quê? Pelo custo. Depois eles acabaram sendo obrigados. Não, vocês pediram, agora vocês mantenham. Então, quer dizer, é claro, eu sou um defensor da defesa do consumidor, eu tenho especialidade na defesa do consumidor, entendeu? Agora, se nós fizéssemos realmente um plebiscito entre... Não, vamos fazer o seguinte, essas duas farmácias da Visconde Porto Seguro funcionam 24 horas e não tem mais regime de plantão, ou entram todas em regime de plantão. Eu duvido que a população não quisesse o regime de plantão, porque é muito mais adequado, muito mais abrangente, e aonde elas também vão poder operar. Agora, o que não pode é se permitir grandes empresas que venham aqui, entendeu? E que ocupem um espaço do comércio, tenham lucro, e esse lucro sequer fica aqui. Obrigado pela parte.
Primeiro que eu não estou me posicionando contra a empresa A ou X. Essa é uma das questões. Eu estou me posicionando contra a questão do direito da população de Formosa. Essa é a essência do meu trabalho. A Constituição é clara. Nós defendemos a população. Nós somos eleitos pelo povo, para defender o povo. E o que eu estou buscando fazer aqui é exatamente manter um posicionamento meu que contempla a sociedade. Não somos iguais, o mundo não é perfeito. Cada um, exatamente cada um, tem o seu ponto de vista. E de forma alguma, no direito de resposta, quando ele se comentou aqui, ele foi respeitoso, de forma alguma estou desrespeitando ele também, para que ele pudesse, ah não, eu estou só colocando meu posicionamento e inclusive elogiei ele. Não vou desrespeitar jamais nenhum cidadão, nunca desrespeitei aqui nessa casa e não vou desrespeitar. Né? Então o meu posicionamento é que a população realmente deveria ter acesso a todas essas farmácias, não vejo prejuízo para essas famílias, sei do trabalho, sei da dedicação deles também, reconheço essa questão. Mas eu acharia que deveria realmente ter a questão da liberdade, todas as farmácias realmente ficarem abertas para ter acesso à população de Formosa. Esse é o meu posicionamento, respeitando o posicionamento de cada um dos vereadores, respeitando o trabalho de cada um dos farmacêuticos da cidade, a associação que está aí. Mas eu entendo que seria muito mais plausível realmente atender. Formosa já não é uma cidade pequena mais. Formosa já não é uma cidadezinha de 20, 30 anos atrás. Nós estamos crescendo e estamos desenvolvendo e vamos desenvolver muito mais. E isso é exatamente o que nós buscamos, é realmente defender esse desenvolvimento para a cidade de Formosa. E é esses comerciantes têm condição, sim, na verdade, de aumentar a sua renda, na verdade, não ficando só na questão de rodízio de plantão. Se são, não sei quantas farmácias na íntegra são em Formosa, vamos supor que são 100 farmácias em Formosa, se no dia, em um dia, que é a questão que seria, o plantão tem 10, mas dessas 100 elas resolvem ficar aberta aí 20, 30, aquilo que eu falei, o acesso ao cidadão que necessitar vai ser muito mais preciso a ele. Então esse é o meu posicionamento. Eu não estou defendendo aqui questão de farmácia A ou B ou associação de farmácia. Eu estou defendendo aqui é o direito de acesso ao cidadão, à população formosense. Esse é o meu compromisso com a sociedade formosense. Por isso eu me mantenho, na verdade, mantendo o meu posicionamento diverso dos demais vereadores, contrário a esse projeto de lei, que a gente sabe, como eu falei, ele tem só realmente o vínculo de questão de derrubar a questão lá da decisão judicial. Eu não estou me posicionando por questão de decisão judicial, eu estou me posicionando em defesa da população formosense. São essas minhas palavras, senhor presidente e novos vereadores.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para os projetos de lei ordinária 044 e 046/15.
Com voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge. Vereador Wener Patrick.
O voto sim.
Vereador Emílio do Raio X.
Sim.
Vereador Mundim.
O voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Soldado Caetano.
Voto não, em consideração à sociedade formosense.
Nos dois projetos ou só?
Só no da, é verdade, só no da farmácia. No outro eu voto sim, então.
Como voto, vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didi do Bonito.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Voto não.
Vereador Nélio Marques.
Voto não.
Vereador Zequinha Leiloeira.
Voto.
Vereador Gustavo, voto sim. Vereador professor Jorge, vota não nos dois projetos?
No 46 eu voto sim.
Vereador Zequinha.
Eu também no 46 eu voto sim.
Sim, no 46.
Projeto de lei ordinária 044/15, aprovado por 12 votos favoráveis e 4 contrários. E projeto de lei ordinária 046/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Em continuidade, passaremos à próxima fase da nossa sessão, a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador SD Caetano.
Eu só vou, minha explicação pessoal, dizer que estou me retirando porque eu vou ter que sair de madrugada para Goiânia e não vou poder ficar.
Eu também estarei, vereador. Queria só pedir ao vereador não se ausentar, já vamos terminar a sessão, mas eu preciso dar aqui a essência de todos os vereadores para uma decisão importante, que é a data da festividade de concessão de títulos de cidadão e comenda. Já aprovamos hoje todos os decretos de resolução, os projetos, e temos a data indicativa do dia 18 ou 19 de novembro para a realização da festividade. Dia 18 de novembro é uma quarta-feira, dia 19, uma quinta-feira. Queria perguntar aos nobres vereadores se concordam com uma dessas duas datas, escolhendo a data.
Senhor presidente,
Pois não, vereador.
É, na verdade, nós nunca fizemos esse evento nesses dias, terça ou quarta-feira. Sempre fizemos, foi no sábado. Né? É,
os dois últimos anos ocorreu na quinta-feira.
É, o da quinta-feira foi o primeiro, na verdade.
Os dois. Teve,
é. Então, assim, eu acho que nós deveríamos fazer mais financiamento, até porque a questão dos próprios homenageados, né, se organizarem, sempre é melhor final de semana. Ainda tem a questão, não sei, já está, você vai ter que começar a encaminhar a questão também de licitação, né, para a questão do evento, para saber qual vai ser local, né, esses são outros aspectos que tem que ser avaliado também.
Duas questões relativas, concernentes a essa situação, vereador. É, assim, meio de semana por duas questões. Uma que é, de certa forma, um trabalho, uma sessão. Final de semana é realmente uma festividade, mais festa mesmo. É, por outra questão também, todos os locais a serem alugados, no final de semana o custo é bem mais elevado. E também, no final de semana, também em consideração e respeito a alguma religião que na sexta e sábado tem a sua peculiaridade tradicional. Então, seguindo aí os dois últimos anos de ser que foi na quinta-feira, é que a gente traz a proposição por essas razões. Dia 18 dá numa quarta-feira, dia 19, quinta-feira.
Eu sou favorável, então, na quinta-feira, dia 19.
Eu tenho uma sugestão, senhor presidente. Eu que não vou fazer honraria a ninguém, que pegamos esse dinheiro, senhor presidente, que é um bom dinheiro, 30, 40 mil reais, que pagamos os melhores servidores dessa casa, e o que restar, devolvemos ao executivo, e façam as honrarias aqui, ó, sem custo zero. Entendeu? Porque pagar esses valores anualmente a custo do contribuinte, para mim, é um absurdo. Eu acho um absurdo. Era essa a sugestão, senhor presidente.
Todos os vereadores, acredito eu, vereador Santiago, que respeita a opinião de Vossa Excelência, mas também tem as suas próprias opiniões e, num processo democrático e coletivo, a maioria, ela costuma prevalecer. Mas queremos aqui deixar registrado e respeitando o posicionamento do vereador Santiago, que é muito considerado nessa casa. Voltando então à definição, o encaminhamento para o dia da festa. Eu quero que os vereadores, se assim pudesse posicionar, para a gente tomar as medidas necessárias, que são muitas, para o encaminhamento.
Que quinta-feira também, para mim, quinta-feira...
Vereador Antônio Faleiro.
Não, eu só quero que conste em ato a presença do meu amigo Anderson, lá de Santa Rosa, filho de Joaquim Preto, e sua esposa e sua menina.
Está registrado.
Só para constar. Senhor presidente.
Vereador Nélio.
Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ato a presença do companheiro Agnaldo Catissó também. Grande amigo.
Voltando aqui à proposição do tema, com registro de todas as manifestações feitas. Vereador Didido Bonito.
Da festa, né?
Quarta ou quinta-feira?
Quinta-feira.
Vereador Miquita.
Quarta.
Vereador Antônio Faleiro. Vereador Caetano. Magarrão.
Quinta.
Nélio Marques.
Quinta.
Quinta-feira. Gustavo.
Quinta.
Vereador Castro.
Quinta.
Mundinho.
Quarta.
Vereador Zequinha.
Quarta.
Vereador Emílio, vereador Wenner.
Para mim tanto faz, não vejo diferença. Não, eu me abstenho, para mim é quarta e quinta, é dia de semana, mesma coisa.
Vereador Jorge.
Quarta.
Vereador Santiago.
Que não seja gasto o dinheiro da população nesse evento, nenhum dia.
Obrigado por sua manifestação. Como ficou aí? Vê se eu vou ter que desempatar. Então, será indicativo para quinta-feira. Aproveitando também e registrando a presença dos nossos guardas municipais, André Luiz e Caetano. Sempre tem estado conosco aqui em nossas sessões, a quem agradecemos imensamente. Nos sentimos mais seguros com a presença de vocês, considerando até o estender da hora da sessão. O que me foi passado é o André Luiz e o Caetano. Se tiver troca já substituída ali, me perdoe. Então, tá bom. É, continua a explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 6 de 10 de 2015 e convocando Vossas Excelências para, daqui a 10 minutos, a nossa sessão extraordinária. Temos que dar um intervalo em função da gravação aqui da fita. Então, nesses 10 minutos, a gente vai ali para fazer um descanso. Só o prazo de fazer a gravação.